Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o melhor amigo do seu dinheiro. Eduardo Felsberg é paulistano de Osasco, criador do canal Primo Pobre e dá dicas de educação financeira para a população que não tem muito recursos. Com mais de 80 milhões de visualizações, esse ano o Edu tá lançando o seu primeiro livro, o Deixe de Ser Pobre. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre dinheiro, sobre finanças e tudo mais.
Tudo beleza, Edu, cara?
Como é que você tá, meu mano?
Prazer,
tudo bem?
Prazer aí, viu? Obrigado pelo convite. Eu não sabia que você já tinha um livro, né? Eu trouxe um aqui pra você também.
Pô, não é ruim.
Um bonezinho aqui também do canal.
Que capizão é pique, hein, ó. É. Só não vou pôr porque o cabelo tá bonito.
É, hoje. Já penteou, né? E um livro aqui também, né? O novo livro.
Vamos deixar.
Mas que bom é que você já tinha, cara. Obrigado, viu? Fico feliz aí.
Aparece aqui, mano? Boa, sucesso.
Aí.
Não, eu sempre gosto de pegar os livros antes.
Uhum.
Eu dar uma lida.
Dar uma familiarizada já, né?
Pra conhecer, pra dar uma olhada. Porque às vezes tem tanta coisa sobre você aqui que nem você sabe, mano.
Uhum.
Mas é um baita livro, cara. Acho que é um livro muito legal.
Valeu.
E antes da gente começar o nosso papo, eu quero falar com a nossa audiência maravilhosa que está aqui. Quero pedir pra você não esquecer de deixar o seu like, porque o seu like fortalece muito o nosso trabalho. Além disso, se você estiver ouvindo em áudio, deixa uma avaliação pra gente. No Spotify tem um botão aí, 3 pontinhos, que você pode deixar sua avaliação 5 estrelas. Também tem em plataformas Apple. E se possível aí, dá uma interagida nos nossos comentários, nossos conteúdos aí. A nossa querida produtora Débora sempre deixa uma enquete pra vocês responderem, deixa umas caixinhas de pergunta. Então, ó, anota a pergunta aí, Débora. Vamos fazer a pergunta juntos aqui, ó. Que pergunta você quer que a nossa audiência responda aqui no Spotify, Edu? Vamos lá.
Com relação à educação financeira?
Com relação à educação financeira.
Caramba, uma pergunta? Deixa eu falar. Para eles responderem ou para eles fazerem?
Para eles responderem.
Tá. Ah, sei lá, bota assim. Você teve alguma noção de educação financeira na época da sua escola?
Boa. Então, ó, respondo aí a pergunta do nosso convidado no Spotify. Lembre de compartilhar esse vídeo daqui com seus amigos, grupo do Telegram, Discord. Fiquei sabendo que estavam passando o podcast do Pistolada de Amadurecimento na escola. Cara, fiquei, acho que na aula de ética, teve um professor que falou que passou na aula pros alunos dele. Pô, achei legal demais, então gosto muito quando vocês compartilham, então compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis. Like, compartilha, se inscreve. Mais alguma coisa, Débora? É isso. Eu esqueço de fazer um merchan no meu próprio canal. Compre o livro do Edu, aí ó, aproveita e já faz o merchan. Edu, primeira coisa que eu quero conversar aqui com você é sobre a relação entre dinheiro e saúde, e principalmente saúde mental.
Tá.
Eu peguei uma pesquisa aqui do Serasa, que ele diz o seguinte: 83% dos endividados têm dificuldade para dormir por conta das dívidas, 78% têm surtos de pensamentos negativos, 74% têm dificuldade de concentração nas tarefas diárias, 62% sentem um impacto no relacionamento, 61% vivem a sensação de crise e ansiedade, 53% revelam sentir muita tristeza e medo do futuro, 51% têm vergonha da condição de endividado, 33% não se sentem mais confiantes para cuidar do seu próprio dinheiro e 31% sentem o impacto das dívidas nos relacionamentos com seus familiares.
Sim.
Lidar com dinheiro faz mal para a nossa saúde?
É, lidar mal com dinheiro faz mal para a nossa saúde, né? Esse que é o problema. Eu gosto muito de... Assim, eu nunca imaginei que um dia eu teria um canal sobre finanças.
Uhum.
Foi do nada que aconteceu na minha vida. E hoje eu amo porque eu vejo como a educação financeira dá mais qualidade de vida para as pessoas, né? Então, assim, se a gente for analisar a pesquisa, é muita gente que sofre por problemas financeiros, é uma das maiores causas de divórcio, né? Então prejudica o casamento. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que problemas financeiros potencializam em até 20 vezes a possibilidade de suicídio do que uma pessoa que não tem problema financeiro. Então, tem tudo isso aí que você falou e várias outras coisas. Só que a treta é que, por isso que eu fiz essa pergunta aí, né? A gente não tem noção de educação financeira, a gente não aprende sobre isso. E a gente tem que aprender assim como a gente aprende qualquer outra coisa, né? Por mais que a pessoa seja boa em matemática, isso não quer dizer que ela vai ser boa com finanças. E se você não tem uma finança ali equilibrada, bem controlada, tranquila, você vai ter noite mal dormida de sono, você vai perder oportunidades na vida, você vai ter autoestima mais baixa, né? Você não vai sair nos rolês porque você é o pobre da turma e tem vergonha de falar nisso, né? Então, tem muitas coisas e educação financeira não é só sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida. E aí entra o ponto, né? Por que que a gente não tem essa bendita da educação financeira na escola? É o que eu costumo falar. Eu já vi muita gente vivendo pobre, vivendo uma vida desgraçada e até se matando por causa de dinheiro. Eu nunca vi alguém morrer na vida porque não sabia a cadeia do carbono 14, sei lá, da tabela periódica. Então, assim, eu considero extremamente importante ter química, física. Mas por que que a gente tem 3 anos de química e física no ensino médio e não tem um semestre, cara? Faz um intensivo de educação financeira no ensino médio, sabe? Para a pessoa ter uma noção de como é lidar com dinheiro, como se controlar, como não gastar com tudo que vê. Porque educação financeira é muito emocional também, não só racional de matemática, de investimento, de economia, né? Então, é muita gente que sofre por causa disso.
E se a gente sabe que esse sofrimento existe? Porque, por exemplo, eu lembro do meu pai com dívida.
Uhum.
E acho que quem cresceu numa família que tem dívida sabe o clima agradabilíssimo que é lidar com uma dívida de banco, que é um clima gostoso na família, todos os jantares são ótimos, imagina, finais de semana de alta qualidade.
Uhum.
E eu lembro disso e isso gerou um trauma em mim. É um trauma tipo assim, pô, endividado eu não quero ficar.
Uhum.
Uma das poucas coisas que eu tenho na vida é tipo, dever dinheiro eu não quero.
Uhum.
Entendeu? E mesmo assim, eu vejo amigos que tiveram, famílias que tiveram problema, amigos que já tiveram problemas financeiros, saíram do problema financeiro e voltaram pro problema financeiro. Se a gente sabe que faz tão mal, por que que a gente repete esse padrão de comportamento?
Uhum. Cara, é porque não estuda sobre isso. É o que eu falo. Por mais que eu fale, poxa, a gente não aprende educação financeira na escola. Beleza, velho, mas e aí? Sabe, tipo assim, o que me impede de ler um livro de finanças? Ou esse, ou qualquer um dos milhares? A questão é que a pessoa prefere passar 10 horas por semana assistindo um jogo de futebol, alguns jogos de futebol, passar 5 horas assistindo, sei lá, Big Brother, fazendo qualquer coisa, mas quando você posta um vídeo que tem 20 minutos de educação financeira, reclama que é muito. Então, eu gosto de levar a responsabilidade para a pessoa, porque educação financeira não é só para te tirar do buraco. Eu fiz um vídeo esses dias no canal, tá tendo aí o programa Desenrola Brasil, para quitar dívida. Eu falei, cara, não adianta nada você, sabe, tentar quitar essa dívida se você continuar fazendo todas as besteiras que você continua. E tem que aprender sobre isso. E não tem essa de, ah, eu aprendo com os meus erros. A maioria das pessoas não aprende com os erros. Aprende estudando. Aprende evoluindo. Aprende conhecendo, né? E tem até aquele negócio, né, que o melhor é você aprender com o erro dos outros, não com os seus. As pessoas não aprendem com os erros dos outros, nem com os delas. E caem nisso que você tá falando, de continuar. Então eu falei lá, né, poxa, você pode quitar sua dívida aí do Desenrola Brasil com desconto e tal, mas, cara, daqui a pouco você vai entrar em outra e vai viver limpando cagada, entende? Tipo assim, você tem que estancar a cagada, né, parar de fazer asneira com seu dinheiro. E educação financeira é sobre isso, não é só sobre te ajudar a quitar suas dívidas e sair do buraco, é aprender a lidar com o teu dinheiro de forma inteligente. Porque se você quitar uma dívida, mas não deixar de ser um viciado em fazer dívida, você vai entrar em outro buraco já já, né?
Você falou sobre a parte emocional e acho que talvez seja uma coisa que afeta muito, né? Até essa relação que a gente fez de dinheiro e saúde mental.
Uhum.
É o quanto um gasto de dinheiro, para às vezes, pra gente, a gente diminui o valor do gasto em comparação ao prazer satisfatório que algo vai te dar. Vou te dar um exemplo. Abre a câmera aqui, Léo. Esse maravilhoso Jordan aqui, dessa prateleira. Esse tênis deve custar o quê hoje? Hoje, se ele saindo, deve custar uns 1.400, 1.500. Só que com esse tênis esgota, na revenda ele deve custar uns 4, 5 mil reais. Eu tenho muito prazer de ter esse tênis.
Uhum.
E tem muita gente, e aí pode voltar pra mim, né? Tem muita gente que quer ter esse tênis, porque é um instrumento de desejo e tal. Então a pessoa quer tanto isso que ela não cogita o impacto financeiro disso.
Uhum.
Tipo roda de carro, tipo som de carro, tipo reforma na casa. Então às vezes o prazer que aquilo vai me dar parece que tem mais benefício do que a dívida que eu vou contrair a partir daquilo.
Uhum.
Só que o prazer daquilo dura 5 minutos, 10 minutos, um dia.
Esse aqui ainda dura, né? O problema é quando dura. É uma balada que o cara gastou 800 pau e no dia seguinte ele mija tudo que ele bebeu. Acabou ali.
E a dívida fica, né?
Sim. Viagem, acontece muito isso, né? Tem um livro que chama Psicologia Financeira, de um cara chamado Morgan Housel. É muito bom esse livro, todos os influenciadores de finanças estão falando sobre ele, né? Aí o cara fala alguma coisa assim: o maior gênio do mundo dos investimentos, que não tem controle emocional, vai viver mais lascado do que uma pessoa que não manja nada de investimento, mas tem controle emocional. Né? Então isso é extremamente importante, porque a maioria das pessoas chega e fala assim: ai, eu tô lascado porque eu ganho pouco. Tem certeza? Não é porque você gasta muito? Que aí entra esses negócios. Pô, você tem um tênis? Você tem condição de ter esse tênis. O problema é o cara que ganha um salário mínimo e compra esse tênis. É a empolgação. Nossa, que tênis louco. É a sedução das propagandas, dos clipes de música e tal, que fazem o cara querer aquilo agora. Educação financeira é o quê, mano? Você saber como ganhar dinheiro. Resumindo, ai, que é educação financeira? Não conheço as coisas. Cara, é te ensinar a ganhar dinheiro, trabalhando, fazendo renda extra e tudo mais, usar o seu dinheiro de forma inteligente e você torrar um salário inteiro para comprar um tênis, não parece ser inteligente. Ah, mas é meu sonho. Beleza, mas é a hora certa de você ter isso? Tipo assim, hoje eu tenho uma HR-V, que é um carro da Honda que eu sempre sonhei. Eu demorei 4 anos para comprar esse carro, mesmo podendo comprar ele e me endividar antes. Falei, não, eu quero na hora certa comprar ele. É a impulsividade de você querer agora. Eu vi. Cara, esses dias eu montei uma enquete lá, né, perguntando quantas coisas... Você já comprou muitas coisas e se arrependeu no dia seguinte? É todo mundo. E isso é o controle emocional. Pra que você precisa disso agora, né? Então, como o meu canal é um canal pra pobre e o meu objetivo é ensinar as pessoas a saírem da pobreza, eu falo, prioriza o que é necessidade, não o que é o desejo. Poxa, mano, posso comprar o que você deseja? Pode, mas qual que é a tua prioridade? É ter o tênis ou é sair da pobreza e ter essa vida desgraçada aí? Sabe, então... Vamos respeitar a hora certa das coisas. Pra que você possa comprar agora esse tênis e ser feliz sem estar cagado de dívida. Pô, você tá de boa, você não tá ferrado por causa desse tênis, né? Então, o problema é que as pessoas se lascam, colocam som no carro, roda de aro 20 no carro, rebaixado, turbo, aspirado, caramba, velho.
Num Celta, pega. É, o cara bota a roda de 15 pau num Celta.
Continua sendo um carro mil, né?
Porra, velho.
Então, um ponto que eu falo muito lá no canal é assim, eu não tô aqui... Sabe, pra julgar teu sonho. Cara, cada um tem um sonho. Talvez o cara sonha em ter esse tênis. Pra mim, tô nem aí pra esse tênis. Talvez o cara sonhe em ter uma camisa da Armani e andar bem vestido. Maravilha. Só vamos respeitar a hora certa de fazer isso. Porque eu não quero que os seguidores do meu canal sejam pobres que parecem ricos. Eu quero que eles sejam ricos, caramba. Não adianta você ser pobre, tá lá com a conta, lá o saldo da conta todo cagado, mas você tem um iPhone. Pô, grande lixo, velho. Tá aí daí, né? Então, respeitar a ordem das coisas. Tenha sonhos. Pode ter o que for. Ninguém vai julgar teu sonho, né? Mas respeita a hora certa, senão você vai se lascar. E as pessoas se empolgam na emoção de comprar coisa que não precisa e aí começa a entrar no buraco cada vez mais, né?
E aí, entrando nessa questão, qual que é a diferença... Desculpa, Siri. Qual que é a diferença da educação financeira para alguém que tem dinheiro, ou que tem condição, um cara que nasceu numa família que tem condição, acesso, tudo mais, para alguém que nasceu numa família pobre, sem condição? O que que muda?
Tá. Ó, primeiro, existem pobres que não têm noção nenhuma de educação financeira e existem ricos que também não têm noção nenhuma de educação financeira. Então, por exemplo, no meu canal eu recebo muito direct lá. Eu recebo mensagem de gente que ganha um salário de 20, 30 pau e está totalmente endividado. Então, primeiro, educação financeira é para todo mundo. O que vai mudar é que o pobre vai ter que se esforçar mais? Vai. Por quê? Porque o rico, ele vai ter que se empenhar em saber como gastar e como multiplicar, que é o investimento. No caso do pobre, ele vai ter que aprender como gastar, como investir e como ganhar mais dinheiro, porque o pobre ganha um salário mínimo. 2.000, 3.000, que seja ali, né? Então, para você conseguir mudar de vida, vai ser mais desafiador para o pobre. Tanto que no meu livro tem um capítulo inteiro onde eu dou um monte, 150 ideias de renda extra.
Já vamos falar disso.
É, porque ele vai precisar aumentar a renda dele. Então, essa é a diferença de um cara que já ganha 20, 30 pau. O cara que ganha 20, 30, ele vai ter que aprender a administrar isso, que ele já ganha muito para estar lascado. Não é possível, velho. Tanto que você vê, uma das profissões que as pessoas são mais endividadas é medicina. Vê como?
Aí eu consigo explicar como. Porque não adianta você ser médico, você tem que viver o estilo de vida de médico.
É.
Tu já viu o médico tirando férias em Santos?
Cubatão, né?
Quer ir pra Orlando. Por quê? Porque todos os amigos médicos vão. Médico não é uma profissão, é um estilo de vida. É loucura.
Esse dia eu tava conversando com um médico sobre isso e ele falou, né, que tem muito essa questão do status. E o que acontece? Vai chegar uma hora que o médico vai querer diminuir o nível, vai parar. Só que aí ele vai começar a ganhar bem menos e tem que manter o estilo que ele sempre teve, né? Foi esse caso de um cara que mandou mensagem lá pra mim, o cara ganhava 30 pau, era um cirurgião plástico. Falou, Duda, tô conseguindo mudar de vida com as dicas que você tá... E meu canal é pra pobre. Tô conseguindo mudar, porque eu nunca tive nada. Eu falei, caramba, mano, você é louco, velho, pelo amor de Deus, né? Agora, o que muda? O pobre, ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ralar muito mais, porque ele não tem a fonte de renda que um rico tem. Então, ele vai ter esse desafio a mais, que é aumentar as entradas para conseguir administrar e conseguir multiplicar por meio do investimento, né?
Eu sou uma pessoa que eu assisto muito o Luigi, gosto muito do Gael Fato, que veio aqui. Apesar de não ter um alinhamento, não sou um comunista, não sou um alinhamento comunista, mas eu gosto muito de uma coisa que eles falam, que é um pouco sobre o sistema que a gente vive.
Uhum.
Porque o sistema, ele é opressor. O sistema do capitalismo, ele é uma máquina de moer pobre. Você joga pobre dentro da máquina, moe.
Trabalha aí, trouxa.
Trabalha aí, é o dono da fábrica ganhando 100 pau e o cara da fábrica ganhando 1.000.
Uhum.
E aí o cara da fábrica tem que colar lá todo dia, 12 horas por dia, e o dono vai quando dá.
Uhum.
Sabe? Bota alguém pra administrar e dá-lhe. Como é que eu faço dentro desse sistema? E a gente aqui não quer o partido ver se é justo ou se não é justo, porque acho que todo mundo sabe que não é justo. Mas como é que eu faço pra dentro desse sistema eu conseguir lidar com isso? Porque às vezes o cara olha e fala assim, cara, eu não tenho grana pra existir. Sabe, é a questão da mãe trabalhadora. É, o básico do básico. É a mãe que tem dois trabalhos e ganha 800 pau por mês, 900 pau por mês e sobrevive na unha, né?
Cara, primeira coisa, não dependa do teu chefe pra mudar de vida. Então, por exemplo, tem um livro Segredos da Mente Milionária, que é um dos maiores clássicos de finanças. O cara fala, você quer ficar rico? Se torne seu próprio chefe. Ponto. Então, às vezes a pessoa chega e me escreve assim, Duda, eu ganho R$1.400 e não tô conseguindo mudar de vida, me ajuda. Cara, mas nem vai. Nem vai. R$1.400 você paga moradia, água, luz, acabou teu salário. Então você vai ter que fazer algo mais. Por isso que eu falei que o pobre se lasca nisso. O rico já tem grana. O pobre vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer renda extra, ele vai ter que sair do trampo, horário comercial e fazer mais alguma coisa para potencializar a grana dele. E assim surge a possibilidade dele começar a empreender, que é sair desse negócio que o cara ganha ali um salário mínimo e o chefe dele ganha 200 mil e não divide o lucro da empresa com ninguém. É cruel. Eu fui de CLT por 19 anos, né? Então, se você quer ganhar realmente mais e potencializar, a não ser que você trabalhe numa empresa que é justa e que tem um plano de carreira legal, que dá pra você virar diretor de sei lá de quê da tua área, beleza, dá pra você ganhar muita grana. Fora isso, a maioria das empresas, o máximo que você ganha é um DSIL de 3% no mês de maio ali, né? Então, vai ter que fazer uma renda extra. Não é questão de opção, vai precisar. Tem um cara que fala, cara, não tem como no Brasil a pessoa achar que vai mudar de vida só com o salário que ela ganha. Então vai ter, no meu caso, vai. Eu, antes de ter meu canal, hoje eu tô só com o canal, né? Mas antes de ter o canal, eu trabalhava CLT numa empresa, horário comercial, trabalhava 8 horas e 48 e tinha 1h12 de almoço, né? Era uma jornada maior que o normal, que é 8 horas. Eu dava aula particular de bateria, de violão, de teoria musical. Eu tinha uma banda de casamentos, eu fazia site, eu tinha, tipo, muita fonte de renda. E isso me ajudava, mesmo ganhando pouco, ter uma vida ok com a minha esposa. Só que eu ralava que nem uma mula. Então, assim, não é achar que, ai, meu Deus, será que um dia eu vou ser promovido e vou ganhar o dobro? Cara, faz seus corre, dá seus pulos. E aí, até falando de governo, essas coisas, né? Esses dias eu fiz um reels lá no canal, assim, ah, quem que ajuda mais? É o Lula, é o Bolsonaro. Cara, não se apegue a isso. Dá seus pulos. Porque tem gente que tá, tipo assim, há 80 anos esperando que algum presidente vai mudar a vida dela. Tipo, o cara, ele passou o Itamar Franco, FHC, o Lula, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro, voltou. E o cara continua pobre, achando que vai dar o jeito em alguma coisa. É função do governo ajudar? É. Só que, cara, bolsa e programa do governo não vai, faz, dá seus pulos. Eu conheço gente que ficou muito rica na gestão do Lula, conheço gente que ficou rica pra caramba na gestão do Bolsonaro, mas não foi por causa deles. Eles têm o poder de atrapalhar ou ajudar? Tem. Só que faz seus corre, dá seus pulos, porque não dá pra ficar dependendo do ânimo e do bom humor do teu chefe, ou do presidente, ou de quem quer que seja. Vai e tenta empreender. Por exemplo, teve uma mulher do canal, ela trabalhava como CLT, aí, há uns meses, eu postei um vídeo lá, 52 ideias de renda extra lá no canal. Ela gostou e começou a vender brigadeiro na rua. Levou o brigadeiro, assim, uma caixinha. Ela também me encontrou uma vez num evento que eu fui e me deu de presente. 4 brigadeiros, vendia por R$6, sei lá. Tá ganhando o dobro do que ela ganhava no trabalho, saiu do trabalho. Entendeu? Só que ela teve que sair e fazer alguma coisa. No começo, ela trabalhava e vendia ao mesmo tempo, ralando. Chegou a hora que ela viu que o brigadeiro tava dando muito mais que os 1.500 que ela ganhava trabalhando pra caramba 9 horas por dia. Aí ela tá indo e hoje tá abrindo uma empresa. Então, assim, possibilidades existem. É fácil? Não. Vai exigir esforço, planejamento, programação, mas é melhor do que você ficar esperando que teu chefe vai chegar um dia e falar, ah, eu gosto da tua cara, cara, vou te aumentar 3 vezes o salário. Não vai acontecer. Né?
Tem uma pesquisa aqui da PEIC, que que é o Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que ele diz que hoje, é esse número aqui que me pegou, mano, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. É. E aí, entre os principais motivos aqui, estão alto da inflação, o uso do cartão de crédito e a inadimplência. E, em 2022, a proporção de famílias brasileiras com contas em atraso chegou a 29%, o maior patamar da série histórica. Como é que eu faço para lidar com uma dívida a partir do momento que a dívida parece ser...
Não dá para vencer ela,
não dá para
né?
vencer, vira uma hidra.
Ela aumenta mais rápido que o teu salário, né?
Você paga, mas ela escala na medida mais rápido que você consegue pagar.
Tá. Ó, eu vou começar pela raiz do problema aqui, tá? A dívida tá aí? Beleza, já tá lascado, tá? Então vamos pensar, aí entra naquele negócio de educação financeira que a gente tá falando no começo. Não adianta você quitar uma dívida se você continua fazendo outra. Mesma coisa você puxar o cobertor lá para cobrir a orelha e o pé fica descoberto. Então, para começar, por causa da cultura, por causa da ostentação, por causa da mídia, por causa das divulgações de propagandas, o brasileiro se acostumou a se endividar. Se acostumou.
Quer pagar quanto? 12 falou, vezes? Falou, 18 vezes?
Você falou, né? Que você odeia... Por causa dos problemas que você passou na tua casa, você odiou dívida, né? Eu também tenho um ódio de dívida mortal. Tipo assim, eu odeio dever pra alguém. Cara, se você chegar e emprestar 5 conto, cara, pode ter certeza que eu não vou fazer mais nada da vida, além de ir no banco, sacar e tá aqui, velho. Não te devo mais nada. O brasileiro passou a normalizar a dívida. Então, seja pra uma pessoa, seja pra Casa Bahia, seja pra um banco, seja pra o que quer que seja.
E a gente não fala disso, né? Porque quando você pega o carnezinho... A gente não tem mais carnê, né? Mas quando você pegava o carnezinho, quando você parcela em 18 vezes, é uma dívida, não é um...
E esse que é o ponto, Edson. É o seguinte, eu falo assim claramente no meu canal. Todo parcelamento se torna uma dívida. Ponto final. O que é uma dívida? É quando você compra uma coisa e não pagou ainda. Ah, você comprou o tênis ali, tá? Pagou tudo? Não, então tá, é uma dívida. Há uma coxinha, há uma água, há um carro, é dívida. Não pense assim que dívida é o financiamento de uma casa de centenas de milhares de reais. Não, dívida é uma coxinha que você parcelou. Qualquer coisa que você parcele. Então, por isso que eu pego muito pesado lá no meu canal com questão ao cartão de crédito. Ah, o cartão de crédito é uma maravilha. Não é, cara. Tá? Pra quem sabe usar, isso é 1% da população, você pode ganhar milha, ponto, cashback, caramba, 4. Para o resto todo, é uma forca que vai te lascar. Cara, eu vi umas pesquisas que fala que de cada 100 endividados, 88 é por causa do cartão de crédito. Então, assim, é aquele desespero de querer as coisas antes da hora. Poxa, o tênis é 1.500, você tem dinheiro? Não tenho, mas eu tenho cartão de crédito. Maravilha, vai lá e se lasca. Então, primeiro ponto é para de fazer dívida. Tá? Não adianta a gente falar sobre como quitar uma dívida se você continuar fazendo outras. E as pessoas, por causa desse movimento todo de cartão de crédito, parcele, divide, depois se antecipa e ganha desconto. Pá, boi dormir. 90% das pessoas não vai conseguir nem pagar e muito menos antecipar. E aí vai entrar no quê? No rotativo do cartão, que no Brasil é o maior do mundo. 400% ao ano. Você se ferra, às vezes chega gente que me escreve lá, Duda, me ajuda, velho, eu tô devendo 42 mil no cartão de crédito. Caramba, velho, você comprou um carro no cartão? Não, velho, era 2 mil e tá 40. É isso mesmo. É absurdo, foda, né? Foda. Então, o que eu vou falar? Aí entrando na pergunta, como que a gente faz quando tá com uma dívida? Primeira coisa, provavelmente o cara não tem uma dívida só, tem várias. Veja qual dívida é mais importante no sentido da sua sobrevivência. Moradia, água, luz. Pô, não adianta você priorizar a dívida da casa, mudar de empresa, não vão pensar que tô com birra com a Casa Bahia. Não adianta você pegar a dívida da Magazine Luiza e atrasar de energia. Pô, você vai ficar sem energia, a geladeira para, você perde comida, tá ferrado. Então, primeira coisa, prioriza as dívidas essenciais, que normalmente é moradia, água, luz, gás, essas coisas. Segunda coisa, vê qual dívida tem os juros mais lascado. Porque assim, tem dívida que o juro é 1%. Tem dívida que o juro é 6%, tem dívida que o cartão é 13%, 14% ao mês. Isso que pode te ferrar mais. Então tenta priorizar essas. Outra coisa, tá com dívida no cartão? Cara, tenta, tipo, negociar um pagamento à vista. Nunca fica pagando o mínimo. Ah, então minha parcela é 1.000, mas eu vou pagar só 100. Você vai se ferrar muito, porque você vai entrar no rotativo e vai aumentar absurdamente. Você vai ver e vai falar, mano, não é possível. É possível, é matemática, né? Juros do cartão. Então... Tenta negociar e falar assim, cara, hoje em dia tem feirão da Serasa, tem empresas tipo Acordo Certo e várias outras aí que você consegue negociar dívida com 99% de desconto. A dívida aí é R$ 1.000, você paga 10 conto e quita o negócio. Então, corre atrás disso, tá? Mas não adianta. Quer ver uma outra dica? Eu falo muito pro pessoal tomar cuidado com empréstimo. Só que empréstimo é empréstimo, cartão de crédito é empréstimo, limite da conta é empréstimo. Os três são empréstimo. Só gourmetizaram aí o nome, né? Não, cartão de crédito, não sei o que lá. É empréstimo. Você compra, o banco paga e você deve pro banco depois. Então, você tá com um monte de dívida lascada, uma possibilidade é você fazer um empréstimo com juros baixos para quitar dívida com juros altos. Você tá aqui lascado. Cada mês que passa, o juro do cartão do que te ferra mais. E os juros é 13, 14% ao mês. Hoje em dia tem empréstimo que você tem juros de 1,9% ao mês. Faz um empréstimo para quitar a dívida com juros altos. Não para comprar tênis. Porque essa que é a treta. O cara, boa ideia. O primo pobre falou para fazer um empréstimo. Aí o cara vai lá fazer um empréstimo e vai viajar com dinheiro. Aí volta com outra dívida. Então, eu sou a favor de você fazer um empréstimo com juros baixos, desde que seja para quitar as dívidas e assim você poder curtir a vida. Porque o que, que pega para mim, Edson? É uma vida muito desgraçada. Uma vida que você trabalha o mês inteiro para pagar boleto. Não tem ânimo, não tem alegria. Você tá trabalhando ali para quê? Ah, para pagar 8 boletos e 7 dívidas do cartão de crédito que eu tenho. Você tem ânimo de trabalhar quando você sabe que no quinto dia útil você vai pegar aquela grana para curtir, para viajar com a família, para passear, para comprar alguma coisa legal. Então, por que, que eu pego pesado nisso? Não é que eu quero que o cara se ferre e tenha uma vida miserável. É que ele pare de ter essa vida miserável, quite dívida, pare de ter dívida para ele poder curtir com o salário dele. Porque ele trabalha muito. No Brasil, a gente trabalha muito. Para ter só que pagar boleto? No livro O Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki, ele chama isso de corrida dos ratos, né? Que é o quê? Você trabalha para pagar boleto, você trabalha para ganhar teu salário, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro. Para trabalhar, para ganhar salário, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro. É um ciclo, sabe aquele ratinho que fica naquela gaiolinha lá rodando? É isso que ele chama. Não é vida. Não é vida. Então, por isso que a educação financeira é tão importante. Para dar qualidade de vida e ensinar a pessoa a curtir. E não só sair do buraco e sair das dívidas.
A gente tem visto cada vez mais bancos digitais surgindo. E com uma facilidade absurda de você abrir uma conta, né? Esses dias eu abri uma conta no C6 Bank. Cara, abri em menos de 15 minutos.
Do sofá de casa, né?
Impressionante, assim. Peguei o celular, pirê, já tava aberto, o cartão de crédito já na minha mão no dia seguinte.
É.
Muito rápido. Como lidar com essa facilidade desse acesso ao crédito? Porque antes o cartão de crédito era um trampo pra você conseguir.
É.
Não sei quem não nasceu aqui, não teve o privilégio de nascer... Nesse milênio, era um trampinho pegar um cartão de crédito, lembra? Tinha que ter aprovação, e aí ia, e puxava, e fazia, e ia, blá, blá, blá. Hoje já tá liberado o crédito pra você. Pô, eu tenho um limite de cheque especial já de, sei lá, R$2.000 num bagulho que eu abri em 15 minutos. Como é que eu lido com essa facilidade? Porque às vezes o cara abre um cartão pra pagar outro cartão, que é de lei também fazer isso.
Eu tenho 5 cartões, nossa, parabéns, hein? Cara, eu acho que o ponto é, primeiro você entender, que é o que eu falei aqui, cartão de crédito e limite da conta é empréstimo. Você gosta de empréstimo? Não. Então, por que você gosta de cartão de crédito? É a mesma coisa. Entende? E é a facilidade que você está falando. Antigamente, eu tinha que ir lá para pedir empréstimo, para ser um processo que vai demorar dias. Hoje em dia, o empréstimo está no cartão. Eu tenho um limite de 5 pau na minha conta, ou seja, é um empréstimo que está à disposição aqui. Se você me der uma maquininha aí, eu passo agora 3 pau nesse tênis aqui e pronto. Então, é a facilidade. Primeiro é entender... E ter isso em mente. Cartão de crédito e limite é um empréstimo com juros piores do que o empréstimo padrão tradicional que a gente conhece. Então, se você não entender isso e achar que limite é parte do teu salário, você vai se ferrar. Aí quando você ganha 8, caramba, 8 mil é 3 mil do salário e 5 do limite. Não, não é. Limite não é teu dinheiro. Pelo amor de Deus, para de usar. Por isso que eu falei, as pessoas estão acostumadas a se endividar e a viver com dívidas. E isso é tão ruim que elas esqueceram o prazer de você não ter dívida nenhuma e deitar com a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que você não deve nada para ninguém. Então, tomar cuidado. Por isso que o autor lá fala, né, que a educação financeira é muito emocional, o controle emocional. Nossa, olha, esse cartão aqui vai liberar fácil. Tá, e daí? Pra que você quer essa porcaria? Pra você pegar empréstimo e comprar coisa que você não tem dinheiro pra usar? Olha essa conta. Ou o banco aqui aumenta o limite. E olha que interessante. Quanto pior pagador você é, mais limite o banco te libera. Por quê? Porque é você que dá dinheiro pra ele. O cara que faz tudo direitinho não dá dinheiro pro banco. O banco ganha dinheiro com o quê? Com o cara que faz cagada. Porque é o cara que vai comprar e se lasca. Então, pra pessoa, se o banco tá liberando limite pra você, é provavelmente você tá cagado aí. Porque você é o cara mais promissor pro banco. Então, não veja isso como um benefício. Tipo, nossa, olha, o limite aumentado. É um benefício pra quem sabe lidar muito bem com dinheiro. E sabe, não tem dificuldade nenhuma. Por exemplo, eu uso cartão. Tô com 38 anos. Casado e tal, há alguns anos. Primeira vez que eu usei cartão de crédito na minha vida foi em 2021. Nunca tinha usado. Casei, comprei carro, comprei um monte de coisa. Tinha bens, tinha trabalho, tinha empresa e tal. Nunca tinha usado um cartão de crédito. Por quê? Porque eu tenho uma filosofia. Que aí é um tripézinho que eu falo que ajuda muito quem é pobre a sair da desgraça. Não gaste mais do que você ganha. Não compre nada enquanto você não tiver dinheiro. E invista todo mês. Obrigatório, esses três. Se você tirar qualquer um deles, você não vai mudar de vida. Então, o cartão de crédito, ele te permite quebrar a segunda, que é não compre nada enquanto você não tiver dinheiro. A vida toda eu juntava dinheiro e comprava quando eu tinha dinheiro. Hoje em dia, o cartão de crédito te possibilita comprar sem ter dinheiro com o dinheiro dos outros. E aí você se endivida. Então, é tudo uma questão psicológica, né? Como fazer se é tão prático e fácil? Controle emocional. Leia livros, estude. Eu dou esse exemplo, Edson, é o seguinte. A gente estuda por 9 anos para aprender a ler e escrever. A gente estuda por 3 anos para aprender sobre literatura, química, física no ensino médio. A gente estuda por 4, 5 anos para aprender uma faculdade, um curso superior. E a gente se recusa a ler um livro que vai demorar 3 horas para você ler? Para aprender a lidar com o dinheiro que você vai ganhar? Você estudou por 20 anos na vida para aprender a ganhar dinheiro e não sabe lidar com ele e acha que é muito ler um livro? Então, precisa, e esse controle emocional vai vir também de livros e de podcasts. E tem, pô, meu, não sei vocês aí, mas na minha época eu tinha que aprender alguma coisa, é biblioteca. Vai lá ler, Enciclopédia Barça. Hoje em dia você dá um play aí, você já tem 1 milhão de podcasts sobre educação financeira, sobre inteligência financeira, sobre controle emocional financeiro. A questão é, você tá preocupado com isso ou não? Ah, tô cagado, mas a vida que segue é assim mesmo, eu nasci pra isso. Não nasceu pra isso.
Mas quando que é o momento que eu posso usar o cartão de crédito? Onde é justo
tá.
O uso do cartão de crédito? Porque, por exemplo, tem acesso a coisas hoje que o cartão de crédito é uma facilidade você usar. Então, uhum. Assinaturas de serviços básicos,
sim.
Coisas assim. Então, quando que eu uso o cartão de crédito?
Tá, ó, a minha regra... Lembrando, mano, meu canal é pra pobre. Tem rico que não concorda com as coisas que eu falo e tem pessoas que não concordam e eu respeito. Mas meu canal é pra quem tá... Eu quero que saia do perrengue. Quando que não dá para você usar o cartão de crédito? Quando você está usando ele porque não tem dinheiro para pagar. Por exemplo, eu uso cartão de crédito. Você tem dinheiro para pagar? Eu tenho. Tanto que eu uso o cartão de crédito, ganho bônus e no mesmo dia eu vou lá e quito. Eu antecipo tudo e já elimino ali. Então, para mim, a melhor forma de usar cartão de crédito, a forma... Porque assim como o banco ganha dinheiro com o cara que tem limite grande e não paga, o cartão de crédito é uma das maiores fontes de dinheiro pro banco, porque a pessoa não vai pagar. Então, você tem que ser mais esperto que o banco. Como é isso? Se usar o cartão de crédito para ganhar ponto, milha, cashback, quer que seja, e já quita ali, não estou devendo nada para ninguém, não vou pagar nenhum real de juros. Só que as pessoas usam o cartão de crédito porque não tem dinheiro para pagar. Eu vou comprar esse tênis no cartão porque se não for pelo cartão, eu não tenho condição nenhuma. E aí a gente entra num ponto importante aqui. Tem gente que usa cartão para parcelar porque está desempregado, porque tá lascado, porque gastou tudo na pandemia, porque o comércio quase faliu, porque passou por uma enfermidade aí. Ok, só que tem gente, e pelo que eu percebo no meu canal, com 1,5 milhão de pessoas, é que a maioria usa cartão para comprar coisas que não são essenciais. Não é o leite das crianças, é o iPhone, é o Samsung S22 Ultra, é o carro zero de 80 mil que o cara não vai ter dinheiro nem para pagar o IPVA. Então... A minha regra é, use o cartão para ganhar o benefício e não porque você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, a opção não é usar o cartão, é não comprar. A não ser que seja caso de vida ou morte, coisas essenciais como leite e a comida das crianças. Use o cartão não por não ter dinheiro, mas pelos benefícios que você pode ter lá. E na medida do possível, vá, compra e já quita na hora. Cuidado com esse papo de que, ai, se eu parcelar... Depois eu posso antecipar. Tá, é coerente. Só que o cara vai parcelar o livro, o notebook, o celular, o mercado, a gasolina, tudo. Ele não vai ter... Ele vai virar uma bola de neve, que ele não vai ter como antecipar nem pagar a parcela normal. Aí começa a pagar o mínimo. Então, você falar isso. Na Suíça, é uma coisa. Você falar isso no Brasil é outra. É muita responsabilidade. Esses dias um youtuber escreveu assim: não tem prazer maior do que sair de uma loja com um produto que você não pagou ainda. Meu Deus do céu, cara, mas isso aí é loucura você falar isso, entende? Tipo, você tá falando isso pra milhões de brasileiros que não tem educação financeira, não tem controle emocional, não tem nada. Então a minha dica é: nunca sai de uma loja sem ter pago aquela desgrama. E se você não tem o dinheiro, não compra, caramba. Junta e paga quando você tiver. E isso também ajuda a você controlar o teu desespero emocional, tua impulsividade. Por exemplo, ai, vou comprar esse boné aqui. Nossa, que boné bonito, vou comprar. R$200, aquele boné da New York lá, que tem um NY. R$230 o boné. Ok. Aí eu vou parcelar esse negócio, vou comprar aqui agora. Cara, se você juntar dinheiro, junta, pode ser que nesse intervalo de tempo, você vai ver que não é tão relevante. Não, velho, não preciso. Quando você tem o cartão, você vai lá e compra na emoção, e no dia seguinte você já se arrependeu, porque, pô, nem precisava disso, velho. Então, o agir, assim, né, a prática de você juntar dinheiro antes de comprar na hora, te facilita a vencer a empolgação momentânea por algo que você realmente não precisa, né?
Tem um levantamento do Imóvel Web que falou que hoje, aqui em São Paulo, a gente fechou o mês de agosto com um preço médio de um imóvel a R$623 mil para um apartamento de 2 dormitórios, tá? E aí, levando em consideração o bairro mais barato da cidade de São Paulo, que é a cidade de Tiradentes. Uhum. Então, hoje, um apartamentinho pequeno aí tá na faixa de uns 600 pau. Como é que eu compro uma casa? Como é que eu moro com esses preços abusivos? Aqui, um amigo meu tá procurando uma casa e ele não sabia valor de imóvel, né? Uhum. Ah, tô pensando em comprar uma casa. Eu falei, cara, você tá com grana assim? Falei, não, tô. Uhum. Mas sabe quanto é que é um apartamento? Não, tá bom, então vai lá, vem e me fala. Uhum. Aí ele voltou, ele, caralho, mano, é tudo isso? Eu falei, aqui na Moca você não tira um apartamento hoje por menos de uma milha.
Uhum.
Vai pegar bairro mais,
já é, né?
Mais periférico, vai indo um pouquinho mais pra diminuir um pouco, quanto mais pro centro então, pô, eu tava vendo, tem imóvel na região da Augusta, que é um absurdo. É um absurdo. Uhum. É coisa de, sei lá, 80 metros quadrados, R$1.800.000.
E aí nem é grande, né? 80
não, metros, é você morar no meio do caos.
Uhum. Cara, primeiro assim, você tem que entrar numa realidade que você vive. Vou dar o meu exemplo. Tem apartamentos mais baratos que esse. Então, por exemplo, no bairro da Lapa, que nem é um bairro ruim, é um bairro bom ali na Lapa, você acha apartamento por menos de 300 mil. Esses dias eu estava vendo um lá, tinha um apartamento lá.
Provavelmente esse levantamento do Imóvel Web é de apartamento na planta, novo, deve ser uma coisa mais...
Mas tem, por exemplo, se você vai para Osasco, que é onde eu moro, por que você mudou para Osasco? Eu sou de São Paulo, de Pirituba, a vida toda. Por que você mudou para Osasco, Duda? Porque lá eu conseguia comprar, aqui em São Paulo não. Mudei de cidade. E beleza, véio, 15 minutos de São Paulo, tá de boa. Né? Aí eu fui para lá... Porque aqui em São Paulo, foi em 2018, com a grana que eu ganhava ali, né? Eu poderia comprar em São Paulo um apartamento de, tipo, 35 metros. Falei, caramba, velho, não dá, velho. 35 é osso, mano. Aí, pelo mesmo valor de um apartamento de 35 em São Paulo, eu comprei um de 55 em Osasco. Então, dá pra você comprar. Aí, eu sou uma pessoa que é muito favorável a comprar imóvel em vez de ver de aluguel. Sei que tem as vantagens, os benefícios, mas principalmente para quem tem dinheiro. Para quem é pobre, sai mais barato você comprar por causa de programas do governo como Minha Casa Minha Vida. Então, por exemplo, se eu fui num evento no Rio de Janeiro, uma convenção lá de corretores, imobiliários e tal. Cara, lá tinha apartamento com, tipo assim, 42 metros quadrados, 45, num condomínio com piscina, campo, quadra de areia, uma parte de coisa, cinema e tal. R$500 de entrada. E a parcela do apartamento ia ficar 600, 700 pau. De boa, né?
Uhum.
Até pra quem é bem pobre. Tá um valor bem básico, né? Então, primeiro, a pessoa tem que procurar dentro da realidade dela. Não tava nos meus planos mudar pra Osasco, mas era a minha realidade. Então, talvez a tua realidade vai ter que ir pra Carapicuíba, sei lá, pra outro lugar, mas é uma questão que você tem que pensar, né? Porque assim, o aluguel também tá caro. Então, outro ponto, a questão da entrada. Normalmente, você tem que dar 20% do valor do imóvel ali de entrada, né?
No mínimo.
É, no mínimo, é.
O que me pega é o mínimo. É porque assim, tem gente que cobra mais. Você fala, como mais?
É. Sabe? Só que aí o que acontece? Como o Brasil é um país muito pobre, tem esse programa Minha Casa Minha Vida do governo, que ajuda com até 55 mil reais. Quanto mais pobre você for, maior a ajuda do governo. E hoje tem muitas, muitas, muitas... Aqui na Zona Leste tem a Rodo, construtora, que parcela o valor da entrada. Então, assim, sei lá, o apartamento... E tem, tá? Se custa 180 mil. Vai dar 36 mil, 20%. Você pode usar o fundo de garantia. Você pode parcelar essa entrada. E aí, assim, se você compra um AP na planta, digamos que o AP vai ficar pronto daqui a 2 anos. Você parcela esse valor em 24 vezes. Que é até quando o apartamento estiver pronto, você tem que ter quitado a entrada. Uhum. Tem até alguns que parcelam depois que você recebeu o apartamento. Então, é uma possibilidade a mais agora o parcelamento da entrada, né? Mas a questão é que eu ainda sou favorável a comprar o imóvel porque... Primeiro porque eu prefiro ter um imóvel. Eu fiz até um vídeo esses dias mostrando a opinião dos maiores livros de finanças da história. Todos eles falam que é melhor ter imóvel. Pai Rico, Pai Pobre fala isso num segundo livro que ele escreveu. O Segredo da Mente Milionária, O Homem Rico da Babilônia, A Psicologia Financeira. Todos falam, cara, a melhor coisa é você ter seu próprio teto. Então isso é bom. A questão é que muita gente dá um passo maior que a perna e quer comprar um apartamento de 400 mil. Aí ela vai comprometer todo o salário dela, vai se endividar para conseguir dar entrada. Não, vai com calma. Tipo, compra um apêzinho que nem eu fiz. Fui para Osasco. Hoje eu estou construindo em Cajamar. Se eu tivesse começado a construir em Cajamar lá, tá, hoje eu estaria ferrado. Eu soube respeitar o tempo. Tô há 4 anos morando no meu apêzinho ali. Tá de boa, tô vivo. É meu, já quitei. Né? Tem a amortização, que é um vídeo que eu fiz aqui, que viralizou, que deu origem ao meu canal, que mostra como você quitar muito mais rápido o financiamento. Então, é pesquisando. Eu falo que tem muita gente que ainda vive de aluguel por falta de informação e não por falta de dinheiro. Porque hoje, você pega ali o meu apartamento, por exemplo. Hoje eu já quitei. Quando ele tava financiado, a minha parcela era 1.300 para algo que vai ser meu, e o aluguel do mesmo apartamento estava 1.700. Então, assim, é questão de você pesquisar e ver as possibilidades, mas corre atrás, procura informações no meu canal, tem vídeo sobre Minha Casa Minha Vida, que é um programa bem legal do governo, e dá para comprar. Só que, assim, não pense que não vai exigir esforço. Para qualquer coisa a gente tem que se esforçar. Para comprar um carro a gente tem que se esforçar. Você acha que para comprar casa você não vai ter que se esforçar?
Eu acho... Duda,
mas eu vou ter que dar entrada. Claro, velho, é uma casa, né? Não é uma bala, né?
Eu acho muito louco o conceito... Isso me quebra. O conceito de bairro da moda. Isso é uma coisa... Porque agora eu estou morando... Infelizmente, eu estou morando no bairro da moda. Terrível. Não recomendo. Se puder não morar no bairro da moda, não morre. Não more. Morra antes de morar no bairro da moda. Porque a gente nasceu... O Léo também é daqui desde moleque, né? Aqui era nada. Aqui não tinha nada. Nada. Não tinha... Você olhava pro... Era do caralho empinar a pipa aqui. Porque não tinha prédio.
Tinha móvel, né?
Não tinha prédio. Eu lembro que a galera do Tatuapé descia pra Salim, que era onde empinava a pipa. Porque não tinha prédio. Porque só tinha casa e fábrica. Então era uma delícia empinar a pipa. Porque não tinha vácuo dos prédios. E aí só quem empinou pipa vai entender o que eu tô falando. E aí era uma teta, soltava balão, pô, soltava tudo que era um tesão, o bagulho fluía. E aí descobriram que aqui era legal pra caramba era seguro, era tranquilo, era paz, e dali prédio. Hoje em dia você anda 2 quarteirões, você não vê uma construção aqui. E aí invadiu o Ipiranga, invadiu o Brás, os caras fingem que Brás é Moca, que é muito louco, assim. E é o conceito que o bairro da moda, ele é caro pra caralho. Porque os caras começam a cobrar. E tem vagabundo que entra na vibe: não, vou morar no bairro da moda. Eu quero morar aqui na moda. Não, vou morar agora na Vila Prudente, que é perto daqui. Aí os caras fazem o quê? Inflaciona a Vila Prudente. Aí já a gente tá chegando em São Mateus.
É bom que
teu
imóvel tá valorizando, pelo menos aqui, né?
Queria que fosse meu, aqui eu moro de aluguel.
Ah, tá. Aí lascou.
Uma casinha da minha mãe tá bem lá, pelo menos ali. Pelo menos a casinha da minha mãe ali que vai ficar pra mim um dia tá. Mas nunca vai vender ali, né? Cara, que hoje em dia a casa também é. Se a gente for falar de casa para apartamento, aí entra numa outra questão que casa hoje em dia é um bagulho que desvaloriza assim, né? Mas é foda, né? Porque as pessoas às vezes preferem morar num lugar conceitual do que só morar, né?
É, por isso que um dos tripézinhos lá, né? Não gaste mais do que você ganha. Tem uma frase que eu uso muito no canal que é assim, seja um pobre consciente. O que é ser um pobre consciente? É ter noção de quanto você ganha e qual que é a realidade de acordo com o salário que você ganha. Então não adianta você querer ter um imóvel super top num lugar caríssimo, né? Que vai te ser um tiro no pé. Vai comprometer toda a sua renda, aí você vai se lascar e vai viver agoniado. E entra em todos aqueles problemas de educação financeira que a gente falou. É respeitar etapas. A tua meta, você quer ter uma casa? Tenha a sua casa, pode ser onde for. E outra coisa, mano, tá muito na moda, tá aumentando muitíssimo essa tendência de apartamentos cada vez menores.
Sim.
Né? E aí a pessoa chega e me pergunta assim, Duda, você acha que vale a pena comprar um imóvel pequeno assim? Vale. Sabe por que vale? Porque a cada mês ou ano que passa, fica menor. Então daqui a 5 anos, um apartamento de 40 metros vai ser grande. Entende? Tipo assim, nos anos 2000, um apartamento de 70 metros quadrados, ah, ok, tá bom. Nos anos 2010, 60 metros, ok, tá bom, já é bom, porque tem menores. Quando eu comprei, 55 metros, caramba, tá bom. Lá em São Paulo é 45, 42, ganhei 10, 12 metros, tá bom. Hoje a média, eu acho que, parece que no, a gente já virou o mês, né? Em agosto, eu acho que, se não me engano, 75% dos apartamentos que foram vendidos em São Paulo tem menos de 40 metros quadrados. Então, por mais que você... Por exemplo, eu comprei um de 55, que era pequeno. Hoje é grande. Por que que é grande? Porque a maioria tem 38. Então, você, mesmo que você compre um AP de 40, mano, pra mim é treta. Pensa, caramba, 40 metros, mano. Ainda mais pra mim, que a gente, lá em casa, a gente morava na casa da minha avó, né? Sabe casa de vó? Quintal, cômodo grande e tal. 40 metros, velho, você é louco, não cabe nem meus violão. A gente vai se adaptando e o ponto é, vai diminuir. Vai diminuir. Já tem, por exemplo, lá em Nova York, tá tendo um boom nos microapartamentos, que são apartamentos com no máximo 30 metros quadrados. No Japão, a média ali, não a média, tem outros, mas tá vendendo muito apartamento com 12 metros quadrados. Na Coreia, esses dias saiu uma reportagem, aí já beira o absurdo. Apartamentos sendo vendidos e alugados com 3 metros quadrados. Imagina você viver dentro do banheiro, essa é a tua casa, é lá. Então, entende? Tipo assim, por mais que hoje um apartamento de 40, 42 seja pequeno, daqui a 5 anos, caramba, 40 metros, me vende aí, velho. A maioria tá 20, né? Então...
Vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Você me deu uma crise de ansiedade. Porque eu acho que morar em 12 metros quadrados, 20 Nossa. Metros... Não é vida.
Não, é treta, né?
Eu já morei num apartamento de 35 e não era vida pra mim.
Uhum.
E eu acho que esse daí é o maior motivo pelo qual eu quero ir pro interior.
É.
Eu quero sair daqui.
Uhum.
Eu realmente eu daria um conselho diferente. Ah, pô, morar num apartamento de 40 metros quadrados, você falei assim, precisa morar em São Paulo?
Não. É.
Tu sai de São Paulo.
Sim. A qualidade de vida é melhor,
vai
né?
Pra Jundiaí aqui do lado.
É. Eu vou morar em Cajamar, que é com
que é do
meia
lado
hora
também,
ali, já tá
de
boa. De
carro é mais perto ainda. Minha avó é de Cajamar.
É.
Fui muito pra Cajamar ali, pela Anhanguera, né?
Uhum. Isso,
Muito pra Cajamar.
É. Mas cara... é isso mesmo. E aí até fala assim, com relação ao investimento, né? Caso alguém queira comprar um AP de 40 metros, beleza, é pequeno. Daqui a uns anos vai ser grande.
É, não. E o problema
mas
que eu acho
morar
que é um pouco
é
disso.
Osso, né?
Porque é o custo de morar em São Paulo, entendeu? Ah, estou morando em São Paulo aqui, no apartamento de 40 metros quadrados, porque o emprego tá aqui, porque o dinheiro tá aqui, tudo mais.
Só que é um ovo, né?
Aí você fala assim, mas você tá abrindo mão do quê? É que nem aquela reportagem da menina morando no micro apartamento. Não sei se você chegou a ver esse vídeo.
Não.
Isso foi uma das maiores tristezas do mundo. Eu queria só dar um abraço naquela menina. eu moro aqui, trabalho aqui dentro de casa e minha cama é minha mesa, isso aqui, não sei o quê. Ela morava, cara, acho que ela morava nessa mesa, se duvidasse.
Uhum.
A casa inteira dela cabia nessa mesa que a gente tá gravando. Entendo que jovem, às vezes, tem uma prioridade... Tá na rua, é balada, é festa, é rolê,
só vai pra dormir,
mais,
né?
Mas, pô, você poder dar uma esticada nos braços, poder fazer um churras pra turma...
Tem que abrir a janela, né,
pá? Pô, você poder...
Num ambiente desse.
Peidar num ambiente e ir pro outro pra não ter que sentir um cheiro, é um must, tá
ligado?
Contaminou
a casa, um peido, né?
Pô, às vezes sua namorada quer peidar no sigilo, não consegue.
Peguei no vizinho,
porque
você
mora, não é? Você mora num cubículo. Então...
É fogo, mas
se eu puder recomendar pras pessoas... Não morem em São Paulo, né?
E assim, às vezes é... Pô, hoje... Cara, é que hoje foi um dia atípico, né? Greve e tal. Eu demorei 2h20, velho, pra chegar aqui. Se eu vou pra Cajamar hoje um dia, eu demorava 1 hora. Uhum. Né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, é por causa do trabalho e tal. Cara, às vezes você mora longe, assim, e o teu trabalho é o mesmo tempo de você ir de um bairro, de um extremo até o outro. Né? Então, não necessariamente você mudar pra uma cidadezinha mais afastada... Vai melhorar a tua qualidade de vida, é mais natureza, é menos trânsito, é menos violência, né? Mas é uma possibilidade, né? Cada um tem uma realidade também, né?
É que eu acho que a gente você fala muito, você fala bastante sobre isso, né? Mas eu acho que as pessoas estão, às vezes, no automático das coisas, né? Tipo, eu quero morar em São Paulo, por quê? Porque São Paulo é São Paulo.
É o point, né?
Eu tava falando pra amigos meus, tipo, sou louco pra ir pra Barueri, pra Jundiaí, pra pra Serra da Cantareira, Santana de Parnaíba, Mairiporã. Pô, você já foi Mairiporã, eu cheguei em meia hora em Mairiporã.
É.
Ah, pô, mas você quer sair de São Paulo? Mas São Paulo tem tudo. Você fala, se eu tiver em Mairiporã, eu pego o meu carro, venho pra São Paulo, usufruo do que tem em São Paulo, volto pra minha casa e tô no mato. E vocês que morram aqui. Com a Cracolândia, enfim. Desfrutem a Cracolândia, tá ligado? Eu prefiro não estar perto da Cracolândia.
É dureza, né?
Mas é um automático, né? As pessoas acham que você precisa estar aqui, mas é...
Ainda papo. Mais com home office hoje em dia, né? Que tem mais facilidade de você morar em outro canto, né?
É. Meu único requisito pra morar num lugar hoje é assim, tem fibra ótica? Tem internet de alta velocidade? Tem.
Tá bom, já fazer tudo que eu preciso, né?
Já tem tudo. É. Ainda só não sair daqui porque a gente tem outros problemas pra resolver. Mas meu sonho. E aí, por falar em sonho, vamos falar em pesadelo também. Tem um levantamento do SPC que diz que o dinheiro é um dos principais causadores de brigas entre casais. E dentro desse levantamento dizem que 38% das brigas acontecem pela forma de gastar o dinheiro. Não é nem pela falta do recurso, é pelo jeito como a pessoa gasta. E 31% sobre a falta do recurso, a falta do dinheiro. Como é que eu faço pra poder comprar meus Jordan e gastar nos meus joguinhos e não ter que brigar com minha mulher?
Ó, esse é um ponto interessante que você falou, né? Não é só a falta de dinheiro que dá briga, né? Tem a forma de gastar, tem o não falar o que tá falando, o que tá fazendo com o dinheiro. Tem casal que, justamente por causa disso, né? Como é que eu faço pra comprar o tênis? Vou comprar escondido e não vou falar nada. Dá a briga, né?
Chega
não
com você... a sacolinha ali da T-Walk na isso, casa, né?
Nada. Você já tinha esse tênis? O cara até suja, né? Pra parecer que não é novo, né? Então, tem várias coisas relacionadas ao dinheiro. Primeira dica que eu vou dar com relação a casais, assim... Monte sua reserva de emergência. Reserva de emergência é o quê? É aquela grana que você tem separada para ser usada em caso de emergência. Isso traz paz para o casal. Ou para a pessoa que é solteira, quem quer que seja, né? Mas dentro do contexto aqui, traz paz para o casal. Porque é muito ruim quando toda a tua grana já está comprometida da renda familiar e, sei lá, estoura a correia dentada do carro. Tá ferrado. Ou a bateria do carro zoa, ou a caixa elétrica do disjuntor do AP zoa. Você tá ferrado, vai ser ruim. E, por mais que não seja um erro de um ou de outro, vai dar treta, porque vai chegar nesse momento de desespero financeiro que atrapalha qualquer relacionamento, né? Aí, como que eu gosto de dividir aqui a questão da educação financeira, de forma prática? Uma parte do teu dinheiro, da renda familiar ali do casal, tem que ser para pagar as contas, por isso que quanto menos conta tiver, melhor. Outra parte tem que ser para você investir. Outra parte tem que ser para você curtir. E a outra parte para você realizar sonhos. Então, às vezes o sonho do homem é diferente do da mulher. Pô, beleza, você quer comprar o tênis aí, mas e para mim? O que vai fazer? Eu vou um que chute? Né? Não, o que é o teu sonho? Entra em acordo. É comunicação, né? Isso é a chave de qualquer relacionamento, né? O que você quer, esposa? O que você quer, marido? Porque você não pode pegar esse dinheiro, que está dividido em quatro partes, pagar a conta, investir, curtir a vida e realizar sonhos. E só realizar o sonho do cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui, vamos pensar qual que é a tua meta, agora é essa a minha meta, e sempre investindo. Tem que investir para sair da pobreza, não tem... É obrigatório você investir uma parte do que você ganha, nem que seja 5%, né? Então, alinhar isso, né? E aí, estudar sobre isso. Por exemplo, o Gustavo Cerbasi, ele tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
Maravilhoso.
É muito
Gustavo,
bom.
Um beijo.
É.
Gustavinho já veio duas vezes aqui.
Ah, é?
Tô apaixonado por ele. Livro que inspirou o Até Que a Sorte Não Separe.
É o
livro.
Filme lá, né?
Maravilhoso.
É. Pô, é importante você ter. Aí volta naquilo que eu falei no começo. Por que pra ser mecânico eu estudo? Pra ser cabeleireiro eu estudo? Pra ser jornalista eu estudo? E pra educação financeira em casais eu não preciso estudar? Claro que precisa. Lê um livro do Gustavo Cerbasi. Ele é mestre em finanças, o cara manja pra caramba, o cara é casado e tem 3 filhos. Vou ver o que ele tem pra me ensinar, né? Poxa, aí uma coisa, mano, eu falo muito lá no canal sobre a importância de ler livro. Ler livro é incrível, cara. Tipo assim, a gente tem uma tendência de não gostar de ler livro, que às vezes na escola é tudo forçado, livro chato. A gente acha que todo livro é chato. Não, não é. Tem muito livro bom. Aí, eu fiquei pensando sobre isso esses dias, né? Cara... Eu gostaria de ser amigo desses caras que é fera tipo, amigo do Gustavo Cerbasi, amigo do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Eu não sou amigo deles, eu não ando com eles, eu não saio para... E você aprende quando você anda com a pessoa. Qual que é a alternativa que eu tenho? Comprar livros. Eu não sou amigo do Warren Buffett, mas eu posso comprar o livro dele e aprender tudo que ele tem para ensinar ali em 6 horas de leitura. Eu posso... Poxa, eu queria ser amigo do Gustavo Cerbasi para saber o que eu posso aprender, como é que eu lido com a minha mulher. Tá, você não é amigo dele, mas lê o livro dele, caramba. Ele fez um livro para ensinar como você lida com o marido, que é sem noção. Como lidar com uma mulher que só quer gastar com bolsa cara, sendo que vocês são pobres. Lê o livro dele. Ai, mas eu não gosto de ler. Vê um podcast, caramba. O cara já veio 2 vezes aqui, já viu o podcast dele? Não, eu nunca vi. Então você não quer aprender, na verdade. Você quer uma fórmula mágica. Você quer dormir e aprender sabendo. Não é assim que o mundo funciona. Você teve que estudar pra tudo. Tem que estudar sobre como lidar com finanças em casal. Porque senão você vai zoar o relacionamento. Vai estragar, né?
É que é difícil, talvez, dentro do casal. Já é difícil o casal descobrir o que quer comer.
iFood, né? É. 8 horas e meia. Filme pra assistir, né?
É, vamos jantar o quê? Ah, não sei. Vamos ali. Porque eu tenho o que eu quero, tenho o que a outra pessoa quer e tem onde a gente vai chegar no meio.
É.
Só que acho que essas questões do dia a dia é fácil de resolver, porque, ah, pô, não comi japa que eu queria comer, comi hambúrguer, tá tudo bem. Tal. É. Só que o problema é, pô, eu quero muito um PlayStation 5.
Quero muito
um PlayStation 5. Só que, pô, o gasto entra aqui na conta em conjunto do casal, conta da família, mas minha mulher quer muito uma bolsa nova, minha mulher quer muito reformar um canto da casa, que pra mim não faz diferença.
É.
Sabe, não faz diferença ter um segundo banheiro, não faz diferença pra mim ter uma laje, sabe? Às vezes não faz diferença pra mim, mas pra ela faz diferença. E acho que essa resolução de conflito, ela não é sobre dinheiro. Acho que a maioria dos problemas do dinheiro que a gente tem não é sobre o dinheiro.
Uhum.
É sobre o conflito.
Uhum.
E é o entendimento do tal, alguém vai ter que ceder.
É.
E aí vai ser o banheiro ou vai ser o PlayStation 5? E aí, quem cedeu da última vez? Porque a roda do teu carro tão nova. Então, peraí, tu quer a roda do carro novo? Tu quer o PlayStation 5? E aí a mulher vai virando a mãe.
Uhum.
Ou o homem vai virando o pai.
É.
A própria galera que reclama aí que eu só dou exemplo de negativo de homem. Uhum. Porque vai virando isso. Tipo, não pode. Pai, vou aprontar aqui. Uhum. É aquele meme do... Hahaha, saí com o cartão do meu marido, voltei aqui com a bolsa. E comprei uma maquiagem... Tipo, não é seu pai.
Uhum.
A pessoa não toma conta de você. A pessoa tá com você. Precisa ter uma maturidade nos gastos. Do tipo, cara, isso que tá fazendo é legal. Você comprou, você precisava tal. Mas você atrapalhou uma... Eu brinco na questão de microtraição. Eu falo bastante sobre isso. Mas tipo, você traiu uma confiança minha. Você traiu um compromisso nosso financeiro. Eu não sou seu pai. Eu não tenho que ficar te cobrando não gaste um dinheiro que a gente não tem. Você é uma adulta funcional, você deveria funcionar como um adulto funcional. As pessoas não são adultos funcionais, né? As pessoas são crianças com cartão de crédito na mão.
Sim. Cara, eu acho que uma forma de tentar não é fácil. Casamento não é fácil.
É.
Né? São duas pessoas diferentes vivendo, né? Até o... Como que é? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Que eu li, que ele fala, é um veio de um planeta ou de outro totalmente diferente, né?
Se puder, não case. Se tiver em dúvida, não case.
Se beber, não case, tem o filme, né?
Então, outra boa...
Aí, o que acontece? Eu acho que é importante o casal filtrar assim. Quais são os sonhos comuns? Por exemplo, eu e a minha esposa. Nosso sonho agora é construir nossa casa. Então, beleza, vamos construir a casa. É algo que nós dois estamos batalhando pensando nisso. É pra nós. E ter sonhos do Duda e ter sonhos da Mayara, que é a minha esposa, né? Aí entra nisso que você falou, né? Poxa, mas eu queria comprar uma bolsa. Tá bom, vamos comprar a bolsa. Só que depois vamos fazer alguma coisa que eu quero, sabe? Tipo, de realizar o sonho dos dois. Senão, sempre ficar realizando só o sonho de um e só esse aqui que cede. Isso aí não é saudável, né? Então, tentar ter sonhos comuns entre os dois e a gente ir realizando desejos de cada um, mas tem que haver um equilíbrio e isso vai ser acertado na comunicação. Também não adianta assim, né? Qual que é o seu desejo? É comprar o PlayStation 5. Ah, tá bom. E qual que é o teu? É comprar uma BMW. Pô, velho, a gente vai demorar 8 anos pra essa BMW aí. O meu PlayStation em 5 meses a gente consegue, né? Então, tem uma equiparação ali de sonhos, né? Mas são algumas possibilidades pra gente tentar alinhar, né? E aí uma outra coisa que eu gosto de falar é assim. Quem tem que cuidar do dinheiro da casa? É o homem ou a mulher? É quem sabe lidar com dinheiro. Né? Tipo assim, tem esse negócio meio machista, né? Porque desde criança a gente ouve isso, né? Que é o homem que cuida do dinheiro, é o homem que trabalha. Ah, mãe, me dá dinheiro, vai falar com o teu pai. Então a gente já costuma lidar com... É o homem que cuida. Mas hoje em dia, sempre teve, né? Mas hoje em dia mais ainda, tem mulher que é mil vezes mais inteligente que homem com dinheiro.
Não, eu confio mil vezes na minha mulher com dinheiro do que eu.
Sim, é, então. Tem cara
Letícia,
que...
você tá maluco. Tô... É. Mas eu tenho vontade. Letícia, você não quer ficar com os meus cartões? Você lida muito melhor isso que isso.
É. Então é legal ter esse entendimento de que, assim, eu acho que tem que ser transparente a ponto de os dois saberem tudo. Lá em casa é assim. A minha esposa sabe o que eu tenho. A gente tem os investimentos, tem lá, salvo lá pra ela ver e consultar tudo que a gente tem em cada lugar. Mas ela não é nada apegada com dinheiro, não é nada preocupada com matemática, com essas coisas. Então, eu lido com isso muito melhor do que ela. Mas, se ela fosse melhor, é o caso da minha irmã. Minha irmã lida melhor com dinheiro muito mais do que o marido dela. Ok, eles estão alinhados ali, tá fazendo e tá fluindo. O importante é ver, tá rolando? Tá fluindo, a gente tá evoluindo, tá crescendo? Maravilha, então tanto faz ser homem ou mulher ou se são os dois juntos, né? Mas não ter essa ideia de que tem que ser o homem por causa disso ou daquilo, né?
Aqui no bairro a gente tinha um glorioso mercado extra, porque era bom, hein? Aquele extrinha era bom aqui.
Virou açaí agora, né?
Infelizmente virou açaí. Pô, até... Eu vi gente reclamando de quem fala açaí, tá? E pra mim é açaí.
É açaí? É açaí.
Não, é açaí, mas eu falo açaí pelo meme. E também abriu aqui recentemente um roldão aqui perto. E eu tenho visto que tá se tornando cada vez mais comum esses atacarejos, né? Esses mercados gigantes de... Você pode comprar em atacado ou em varejo, né? Qual que é a diferença de eu comprar num atacado ou comprar no varejo? Faz sentido comprar muito de uma vez? Faz sentido comprar pouco? Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu faço compras inteligentes no supermercado?
Tá. Ó, esse é um ponto muito importante, porque o Serasa fez uma pesquisa que pontuou ali, né, que o maior gasto dos brasileiros, das famílias brasileiras, é a alimentação. E o segundo é o carro. Então você vê como é importante esses dois pontos. Ter um carro ou não ter, né? E qual carro ter. E a questão da alimentação. Então, primeira coisa que eu acho importante é assim. A família, ou o cara, ou a mulher, ou o casal, faz compra mensal ou semanal? O que é melhor? Os dois têm alguns benefícios, mas eu tenho uma tendência de preferir o mensal. Primeiro, porque você compra coisa em maior quantidade e sai mais barato. E segundo, porque tem uma frase no meu canal que é assim. Se você não tem controle emocional e controle financeiro, vá passear num parque em vez de passear num shopping. Por quê? Porque no shopping, uma pessoa que não tem controle emocional vai voltar com 8 sacolas, sendo que ela foi para comprar uma cueca.
Uhum.
Então, o mesmo princípio vale para o mercado. Se a pessoa gosta de ir no mercado toda hora para comprar coisinha que está faltando, ela vai para comprar uma mexerica e vai voltar com 6 sacolas do açaí, do extra, do que quer que seja. Então... Se você é o tipo de pessoa que não tem foco, tipo assim, eu tenho que ir pra comprar uma pizza congelada. Vou lá, compro pizza congelada e vou embora. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, se você tem esse descontrole, quanto menos vezes você for no mercado, melhor. Assim como, quanto menos vezes você for no shopping, melhor. Pô, mas eu gosto de passear. Tá bom, então vai pra passear. Mas se você ficar comprando coisa que não precisa, vai complicar. O atacadista é legal dentro do contexto de pobre que quer mudar de vida e economizar. Primeiro, porque os valores são mais baixos. Segundo, porque eles vendem em grande quantidade e isso ajuda bastante. Por ser em grande quantidade, sai mais barato. Pô, eu comprar um fardo com 30 rolos de papel higiênico, sai mais barato que comprar o de 12, né? Outra coisa, nesses atacadistas, diferentes de mercados mais gourmet, mais de bairro, Saint Marché, Pão de Açúcar, tem menos variedade de coisa. E para alguém que não tem controle emocional, isso é importante. Eu vou no atacadão, no roldão, no açaí, onde quer que seja, tem 3 queijos. Eu vou no Saint Marché, tem 19 tipos de queijo. Caramba, olha esse queijo Roquefort, mano. Como será que é R$200 o quilo? Vê um pedacinho, 20 conto. Então, eu acho interessante a pessoa que quer economizar ir no atacadista, porque lá tem menos opções que vão seduzir ela a comprar coisa que não precisa. Dentro desse contexto, sempre eu tenho que deixar isso bem claro, porque tem gente que não entende que o meu canal é pra pobre, sabe? Tipo, o cara fala, mas não faz sentido, deixa o cara ter queijo. Eu não quero que ele seja um pobre com queijo, eu quero que ele seja rico, velho, né?
E acho que tem uma questão também que precisa ser falada, que é a questão do marketing.
Uhum.
Existe um marketing, existem diferenças de produto pra produto. Então tem produto que você compra, pô, sem sacanagem, você pegar um Heinz... É um puta ketchup.
Sim, é o melhor, é.
Não tem como, é um puta ketchup. Mesmo com o da Hellmann's, que não é ruim.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
É.
Agora, você pegar um discico, é uma tristeza.
Uhum.
É uma tristeza. O discico é uma tristeza. Aquele ketchup com gosto de água. Dos dogão da Silvio Romero, manja? Oi? É, rosa.
Não tem nem consistência de ketchup. Fala, né?
Nada na natureza tem essa cor. Não, não tem nada que Deus criou que tenha essa cor, tá?
Então,
beleza, essa é uma escolha de um produto.
Uhum.
Só que tem produtos que são marketing. Então você fala assim, pô, você olha às vezes... Você falou num exemplo de um queijo muito caro, um queijo médio. Mas às vezes você olha e fala assim, pô, tem 10 opções de queijo. E dentro dessas 10 opções do mesmo queijo, tem uma que custa 18 e uma que custa 10.
Uhum.
E no fim do dia é queijo. Mas por que esse queijo custa mais caro? Porque o marketing desse queijo botou a Cláudia Leite, que embutiu um valor naquilo, está pagando isso, né? Então, o supermercado, para quem acha que eu tô falando besteira, tem toda uma parada que chama trade marketing, que é uma parada, e eu fiquei impressionado, porque conheço pessoas que trabalham dentro disso, que a função dos caras é como fazer um produto parecer mais caro dentro do mercado e fazer com que ele pareça valer a pena o preço dele. Então, de posicionamento, de coisinha que você bota, de anúncio. Por que, que a desgraçada... Desgraçada não, não pode falar mal dela. Mas a abençoada da Juliette tá com produto de vegano. Pô, nossa, a Juliette tá anunciando, então deve ser bom. E você olha pro lado, tem um que é 10 reais mais barato.
Sim, sim.
E é difícil,
tem esse,
né?
Esse apelo, né?
É uma batalha de marketing. Você está lutando contra o marketing quando você está fazendo a compra no supermercado.
Sim. E aí, quer ver uma outra coisa que também é importante analisar? Às vezes você vai num mercado top e eles fazem aquele cartazinho com promoções do dia e tal. Aí ele bota um produto lá que é extremamente mais barato que qualquer outro. Aí você pensa, vai, sei lá, vou dar um exemplo. Caramba, velho. Olha, o leite condensado da Piracanjuba tá R$6 aqui no atacadão. E o da Nestlé tá 5 aqui no Pão de Açúcar. Deve ser mais barato. Aí você vai lá no Pão de Açúcar e faz a compra. Só que só aquele produto tava mais barato. Então é uma isca pra atrair você achando que todo o resto é... Não, o mercado lá do bairro é muito mais barato que o atacadista. Não, o leite condensado tá mais barato. E às vezes eles colocam produtos a preço de custo. Na propaganda, no panfleto, no cartaz... Pra fazer você pensar que aquele mercado é mais barato. Não, só aquele produto é mais barato. Aí você vai ver a compra do carrinho, R$1.200. Se você tivesse ido no atacadista, R$700.
Ah, não. A instituição supermercado foi feita pra você gastar dinheiro. Acho que é uma coisa que as pessoas precisam saber. Porque se você divide os seus gastos... Então, por exemplo, eu gosto muito de comprar no glorioso açougue da Vila Prudente. Que fica do lado da estação metrô Vila Prudente. Adoro. E eu gosto que eles deixam entrar com o meu cachorro. Muitos açougues não deixam. Então eu vou passear com o meu cachorro, compro minha carne, meu que... Talvez isso não seja uma recomendação pra ninguém, né? Poder entrar com o meu cachorro no açougue. Mas enfim, eu pago muito mais barato lá do que pago na Swift. Tem uma Swift na rua de casa e pago infinitamente mais barato do que pago no Sonda, do que pago no Extra. Então, pô, não tem mais Extra, né? No Açaí. Ou Açaí. Então eu sei que, pô, se eu comprar aqui, eu vou pagar mais barato. Se eu comprar na feira, eu vou pagar mais barato. Se eu pagar ali, eu vou pagar mais barato. Só que eu compro ovo. Ovo que eu compro aqui na rua, tem um distribuidor de ovo, é muito mais barato do que no mercado. Só que qual que é a conveniência do supermercado? Ah, eu vou comprar tudo de uma vez.
Já tá lá, né?
Então, só que é difícil, né? A rotina, a correria, o modo de vida que a gente vive faz com que, pô, eu tenho só uma hora pra fazer minhas compras da semana. Portanto, vou no supermercado, portanto, compro tudo de uma vez. Pô, podia comprar carne no açougue, mas vou comprar aqui, que já tá aqui, eu já compro. E às vezes a diferença é de R$100, R$200 no final de uma conta, né?
E isso, pra quem é rico, não muda. Pô, 200 conto, tá não. Bom. Pela praticidade, pra quem é pobre e ganha um salário mínimo, é 1/6 do seu salário. É 15% ali, às vezes, do seu salário, uma diferença por não ter economizado, dá trabalho, às vezes. Né? Tipo assim, não é fácil. Às vezes você tem que pesquisar as coisas. Você tem que ver onde é que vai sair o melhor. Por exemplo, esses programas de cashback. Esses dias não, faz uns 6 meses já, eu comprei um celular bom. Foi um celular de 5 pau. Por quê? Porque eu tenho eu gravo, né? Eu que faço tudo, meu canal. Eu tinha 2 câmeras da Canon.
Tá.
Nenhuma delas filmava em 4K.
Quer comprar uma câmera?
Não, agora já... O que eu fiz? Eu vendi...
Vai que, né? Vai que a gente fecha esse negócio aqui, ó. O valor tá bom, hein?
Eu vendi as 2 câmeras, ganhei uma grana, comprei o celular que filma em 4K, e sobrou dinheiro. E é muito mais prático pra mim, que moro num apartamento, eu tinha que guardar câmera com um monte de bag, esse bagulho lá, né? Pra mim foi bem melhor. Cara, deu um trabalho eu comprar aquele celular pelo lugar mais barato. Tem gente que entra na primeira que vê e compra. Cara, isso é uma loucura. Por exemplo, esse celular, eu fiz até um vídeo sobre isso na época. Eu acho que ele tava 6.800 na Samsung, 6 em um monte de loja e 5.5 na Magazine Luiza. Aí eu entrei no site da Melius, eu já vi, a Magazine Luiza tá mais barata. Eu entrei no site da Melius e vi onde é que tava dando cashback maior e tal. Opa, ó, Magazine Luiza tá devolvendo 10% do valor em cashback. Fui lá, comprei o celular por 5.5 pau, ganhei cashback de 500 pau, saiu por 5.000. Se eu tivesse comprado no site da Samsung, eu gastaria R$1.800 a mais, porque eu tava com preguiça de perder meia hora pra pesquisar preço.
Edu, na próxima, gastar mais 5 minutos me mandando a mensagem que eu comprava esse seu celular por 3.500 num lugarzinho ali especial.
Você tem um esquema aí?
Eu tenho.
Agora vai demorar, porque agora esse celular tem que demorar alguns anos aí pelo preço que eu paguei.
Eu sou insuportável pra comprar uns bagulhos, porque eu gosto de uns bagulhos muito específicos.
Uhum.
Então, por exemplo, eu gosto muito de Apple.
Uhum.
Pô, Apple é caro.
É.
Então eu faço questão de economizar cada desgraça de centavo que eu posso comprar na Apple.
Uhum.
Então eu sei o lugar onde eu compro o Apple mais barato possível, que não é fora do Brasil.
Tá.
Então eu descobri. Mas assim, porque eu namoro as coisas. As pessoas não têm muito isso, né?
Sim.
Eu tenho. Isso é muito hábito de fudido, né? Eu falo que tem coisa de. Você pode sair da vida de fudido, mas o fudido nunca vai sair de você. Pô, sempre que eu quero um bagulho, mas como eu namoro, Edu? Eu olho e falo, aqui tá tanto, tá. E ali, tá tanto. Tá. É minha namorada tava puta que eu comprei um skate. Acho que eu fiquei uns 8 meses falando do skate pra ela. Ela, pelo amor de Deus, só compra esse skate, eu não aguento mais. Aí todo lugar que eu ia, eu falo, quanto é que tá o skate aí? Tá tanto. É, não, aqui tá R$100 mais barato, hein? E eu vou vendo. E é exatamente uma coisa que você falou, que é tipo, às vezes eu nem quero comprar o bagulho. E aí eu perco o desejo.
Sim, vai passando, né?
Vai passando, mas aí quando eu vejo que o bagulho vai ficando, eu falo, não, quero muito, porque eu já tô pesquisando, tô vendo. Até eu achar o lugar, eu falo, pô, aqui tá o de ouro, sabe? Então acho que falta esse... E acho que eu tenho muito isso com o mercado também, então, pô, eu sei, quando eu vou comprar muita carne de uma vez, pô, eu vou no açougue, não tem como. Quando eu quero comprar só um bife pra passar a semana...
Ok, vai
ok, pô, dá pra pegar aqui no Sonda, dá pra pegar no Oba. Também tem coisas que eu pago mais caro porque eu quero uma qualidade melhor, por exemplo, eu gosto muito de fruta. Pô, eu compro fruta no Oba. Pô, é mais caro do que outros lugares? É, mas é uma fruta que é muito boa. Então,
sim,
a qualidade da separação deles vale, compensa mais pra mim, principalmente eu que sou solteiro e compro 2, 3 mangas por semana. Não
tá.
Compro manga pra uma família inteira. Mas o problema é que essa facilidade, ela tem um preço, né? A gente não entende a facilidade. É que nem iFood. Tava o Gaio Fato, esses dias fez um post no Twitter, muito bom, que até viralizou, de que o iFood hoje, você paga mais caro na comida se você descer no PF da esquina.
Tem uma taxa embutida ali já, né?
Não, cara, um prato hoje aqui, quando toda vez que a tia da limpeza vem, acho que o que eu pago pra ela do almoço dela deve ser uns 45, 50 reais. É, um pratinho feito ali com arroz e tal, porque, pô, tá, gente, lá vem aqui, dá-lhe, né? A mesma marmita do mesmo tamanho custa 25 conto aqui do lado.
É.
Ó, vou até mostrar aqui pra você, que você vê que eu não tô exagerando. Vamos ver aqui o glorioso Almoços Moca.
É o nome da lanchonete?
É o nome do lugar que a gente pede os pratos.
É.
Mas essa questão da facilidade, ela tem um preço que a gente não vê. Ó, aqui, ó. Sei lá, um contrafilé cebolado. É 35 conto. 36 conto. Bota mais a entrega. Ó, se eu botar um ovo, fica mais 4 reais.
É de galinha, da onde essa aí, galinha aí, né?
Deu 40 conto, mas a entrega dá 45 conto, 50 reais.
É.
Custa 25 reais a marmita aqui na esquina.
Sim, é. E você sabe que às vezes nem é tão trabalhoso você fazer da forma mais barata. Pega o caso do iFood. Aí em casa eu gosto muito de yakisoba. Aí eu comprava num tiozinho lá que vende yakisoba pelo iFood e era tipo assim, 35 reais. E aí com a taxa de entrega ficava 40. Eu peguei o WhatsApp do cara, o que é 35 no iFood, que é o mesmo prato dele. Lá é tipo 26 e o cara entrega de graça. E assim, qual o trabalho que eu tenho? Nenhum. A mesma facilidade que eu tenho pra entrar no iFood e escolher, eu entro no WhatsApp e falo, véi, traz um yakisoba misto aqui pra mim, né? Então tomar cuidado com isso, que o iFood é da hora, porque ele centraliza em um monte de coisa. Mas se você já tem um restaurante ali que você gosta, que você sempre pede, dá uma olhada. Se pedir direto no cara, não sai mais barato. Porque o cara paga taxa alta pro iFood. Por isso que ele aumenta o preço lá, né?
Irmão, durante a pandemia, teve uma época que era mais barato pra mim pegar um táxi do que pegar Uber. Eu fiz as contas e falei, pô, se eu pegar o táxi vai ser mais barato, mais rápido, porque pega corredor. E mais fácil, porque lembra quando o Uber cancelava todas as viagens? Você pedia, não chegava?
Difícil, né? Lá no meu bairro acontece isso muito.
E aí eu descobri que, pô, se eu pegar o táxi pra fazer a viagem, porque uma época eu tava sem carro, aí, pô, não tem como. Precisava, às vezes, andar com um cachorro, precisava fazer umas viagens com equipamento, com tudo, não dá pra ir de busão. E, cara, era mais barato. Pô, por que eu vou pedir aqui só porque tá no aplicativo? Eu desço dois quarteirões e tem um ponto de táxi aqui. A gente descobriu recentemente que é mais barato a gente contratar motorista do que pedir Uber quando vem algum convidado de fora de alguma coisa.
Aí, e é a pesquisa. Por isso que a gente tava falando, né? Economizar não é tão fácil. Vai exigir um trabalho. Mas dependendo da economia, pô, você tem que valorizar o teu trabalho. Tipo assim, é você que trabalha que nem uma mula, não sou eu. Então não sou eu que tenho que valorizar teu salário, é você mesmo. Né? Então pesquisa coisa, porque é dinheiro que tá indo de trampo teu que você ralou pra caramba de sol a sol aí muitas vezes pra ganhar grana. Por exemplo, cupom. Cara, eu uso o cupom pra tudo. Não tem pra quê. Esse dia eu fui no Mac com uns amigos. Aí eu cheguei no Mac lá e fui vendo cupom. Aí o cara, caramba, mano, você é rico, velho. Tá vendo cupom, velho? Pra quê que eu não vou usar o cupom, mano? Mano, você é tapado, velho. Aqui o lanche tá 22, o combo. Aqui é 32. Pra quê que eu vou pagar 10 conto? Mas me irrita isso, sabe? Eu falo, mano, tem gente que merece estar cagado na vida mesmo, né?
Não, mas é o McDonald's, pelo amor de Deus. Sim, todo dinheiro que você tira do McDonald's, você tá fazendo um favor. Eles não precisam de mais dinheiro, cara.
Então, mano, não tem pra que você não usar cupom. Não tem pra que você não usar um site que dá cashback e tal, né? Tipo, isso não é coisa de rico. Ou melhor, isso não é coisa de pobre. Isso é coisa de gente inteligente. Pô, eu vi um vídeo esses dias. Pô,
mas antes de você falar do vídeo. Sempre que alguém fala um bagulho desse pra mim, fala assim, pô, você não... Ah, mas é só 10 conto. Eu falo, pô, 10 conto faz diferença pra
me
você?
Não,
então
aí,
me dá 10 conto, cara. Me dá 10 conto, porque eu aceito 10 conto, tá ligado? Sim. Se todo otário me der 10 conto, pô, tô feliz.
E é de 10 em 10 que o cara se ferra.
Tipo
porra. Assim, a pessoa tem a tendência de achar que ela se ferra por causa das grandes compras. É o juntamento, né, a junção de 1 milhão de 10 reais e 5. É que nem no mercado, a gente tá falando de mercado. Ai, meu, o leite condensado Nestlé tá só R$2 a mais. Poxa, que vale a pena, né, do que o Italac. Tá, só que você pega 5 leite condensado, já foi 10 conto. Aí você vai na gelatina, poxa, essa aqui da Royal tá um pouco mais, então vou pegar. Ah, o leite aqui da Parmalat tá só 50 centavos mais caro. Você vai ver de 50 em 50, deu 120 conto a mais sua compra. Né, então, ficar atento aos pequenos detalhes. É o que eu ia falar, né, que tem um vídeo... um site, na verdade, da CBN, sei lá, um negocinho dos Estados Unidos, que falou, né? Que o Warren Buffett uma vez foi almoçar com o Bill Gates. Não, o Bill Gates, que eles são amigos, né? O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Ele foi pro McDonald's com o Bill Gates e usou o cupom, né? Então, assim, não tem... Não, usar cupom não é questão... É questão de você querer rasgar dinheiro ou não. Você querer queimar dinheiro ou não. Não tem pra que eu não usar o cupom, sendo que vai sair mais barato, né? Então, nossa, você é muquirana. Não, você que é burro. Bom, você que é burro,
nisso,
né?
Lembrei de uma coisa que uma vez fui almoçar com um primo rico e ele dividiu a conta.
Ó, se você quiser, eu pago um PF pra você. Aí eu pago 100%.
Primo rico.
Mas tem que ser do vizinho, não desse, não desse celular aí.
No Outback, não?
Esse aí é 40 pau. Esse aí que você mostrou aí já foge do meu orçamento.
Pô, e é bom ver o teu anchinho ali, ó. Primo rico, eu tô... Experiência horrorosa de almoçar ali, ó. A gente foi no japonês cara ainda, filha da puta. Mano, essa semana saiu essa notícia que o Popó... Isso é muito boa, né? O Popó, que tá acostumado em bater nos outros, tomou uma porrada da vida. Que ele perdeu uma milha num golpe de criptomoedas.
Eita, outro.
E foi esse ano, Gustavo Scarpa? Foi, né?
Foi.
Pô, ano longo, né?
6 milhões, né?
Que
acho que
teve,
ele perdeu,
o
né?
caso do Gustavo Scarpa também, que perdeu uma grana.
Tem mais um monte de jogador aí que perdeu também, mano.
Por que tanta gente cai em golpe, velho? Mesmo a gente sabendo que tem golpe? Porque assim, do Popó, ele tá tendo um monte de golpe. Como é que você cai num golpe mesmo sabendo que tá tendo um monte de golpe?
É. Primeiro ponto. Os golpes, eles se atualizam, eles se vão se modernizando, vão ficando mais inteligentes a cada vez. Então assim, antigamente... Pô, velho, só burro cai em golpe, né, mano? Pelo amor, tem que ser muito burro. Hoje em dia, você cai golpe querendo... Eu tava falando aqui, o golpe tá aí, cai quem quer. Hoje em dia, quem não quer, cai também. Porque eles são golpes cada vez mais inteligentes. Mas tem golpe que tá na cara que é golpe e o cara cai.
Então, o rendimento de 600% ao ano.
Absurdo, é ridículo. Então, primeiro, não que seja o caso dele, tá? Mas primeiro, ganância. Segundo, desespero para ganhar dinheiro fácil. Eu sempre falo no canal, quanto maior seu desespero para ganhar dinheiro fácil, maior a chance de você fazer cagada e perder até o pouco que você tem. Fato, né? Terceiro, não ter um mínimo que seja de conhecimento sobre investimentos. Talvez você, não sei, talvez você não seja um investidor e não manja desse mundo de investimento. Ou, sei lá, talvez o pessoal que está aqui não seja. Você não precisa ser o maior investidor do mundo. Mas você tem que ter um mínimo de noção básico, conhecer 5% de o que é um investimento de renda fixa e variável, para você ter uma noção de o que é uma rentabilidade absurda e o que não é. Então, por exemplo, se eu chegar para o espectador e falar assim, cara, um investimento que hoje te garante 60% ao ano, é absurdo ou não é? Talvez o cara não tenha a menor noção. E é absurdo. É absurdo. Não precisa nem ser 600. 60, 10 vezes menos que... 60% já é absurdo de um investimento que te garante isso. Por que que eu sei disso? Porque eu sei que hoje os investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, rendem em média 12. 12, 14, 14, 60. Como que um cara promete 5 vezes mais garantido um investimento, que 5 vezes mais do que o padrão do mercado? Beleza, se eu chegar para você e falar assim, cara, tem um investimento aqui que ele rende garantido 5% ao mês. Você acha que é ok ou é absurdo? É muito absurdo! É muito, tá louco! Porque aí o cara que não tem noção, ele fala, pô, só 5?
É.
Ah, isso aí é. Isso aí eu vou.
É o do Scarpa. O do Scarpa era 3 a 5% por mês. E aí uma galera fez uma conta que em 2, 3 anos ele ia ter o PIB do Brasil.
É.
Os caras não têm.
O Elon Musk vai ser. Não fala mal do Scarpa, porque ele foi meu aluno de bateria na época que eu era pobre e dava aula particular.
O Elon Musk ou o Scarpa?
O Scarpa.
Não, não tô falando mal do Scarpa.
Tô brincando.
Se quiser voltar pro meu Palmeiras, estamos precisando.
Ele é gente boa pra caramba, né? Mas foi um vacilo.
Só não sabe cuidar do dinheiro, mas de resto, faz um cruzamento, bate uma falta.
É, o bicho é fera, né?
É
que
como.
Pra pagar o salário que ele ganha agora aqui no Palmeiras não dá, né? Mas a galera do Palmeiras amou o cara, né?
É, pô, tem.
Gostaram
como.
Muito, né? Mas então.
O Bigode também, o Bigode gostou muito.
Amou, né? Parceiro. Ó, então, se você não tem um mínimo. Por que que 5% ao mês é absurdo? Porque os investimentos normais, confiáveis, seguros e conservadores rendem em média 1. O 5% ao mês é tão absurdo quanto o 60% ao ano, que é 5 vezes mais que o normal. Só que se o cara não tem essa noção, ele vai achar, não, tá bom, né? Eu não sei nada, mas 5% parece que é ok. Não, não é ok. É ridículo. 3% ao mês já é absurdo. Então, o que que eu vou dar dica assim pra essa galera que cai em golpe, né? Pra não cair em golpe. Primeiro, estude um pouco de finanças, tenha uma noçãozinha de mercado. Não precisa ser o maior investidor da bolsa. Tenha uma noçãozinha. Assistindo um podcast de uma hora, você já vai ter uma noção do que é absurdo e o que não é. Segunda coisa, 99% dos propostas de investimento que chega para você pelo direct ou pelo Telegram é golpe. É, pelo amor de Deus. Se eu tô andando na rua e chego, às vezes a pessoa fala assim, Duda, me escreve. Um cara me chamou no direct? Pelo amor de Deus, como assim um cara? Véi, se eu tô andando na rua e chega um cara que eu nunca vi na vida querendo o meu dinheiro pra investir, eu vou dar? Por que que por mensagem o cara dá? Né? Terceira coisa, é uma empresa que você nunca ouviu na vida? Nossa, Duda. Tem uma empresa aqui, crocxo9.ucrania.org, que tá falando... Véi, que peste é essa, mano? Como você vai deixar teu dinheiro num bagulho da Ucrânia? Você nunca viu, não conhece nada, nunca saiu na mídia. Foi criada há uma semana, tá louco? É o desespero ou a ganância. Ah, eu quero, velho, tá prometendo bagulho. E eu entendo o desespero. A gente trabalha muito pra ganhar pouco. Você quer ganhar dinheiro, velho, eu não aguento mais ser pobre. Só que você se desarma e perde até o pouco que você tem.
É, o truque é tudo gatilho fácil, simples.
O todo... cara com uma BMW, uma Ferrari atrás.
Pô, teve um bom, muito bom que eu vi. Esse golpe foi muito bom.
É.
Deu olhar e falei, esse golpe é muito bom.
Esse
o YouTube era culpado, mas o golpe era muito bom. O cara pegou depoimento da Deloane, pegou depoimento de um outro YouTuber, acho que era o Lucas Rangel na época, deles falando de alguma coisa que eles estavam fazendo que tava dando muito certo. Ah, eu tenho investido nisso, tenho funcionado muito, tenho tido um
retorno legal. E nem era a plataforma do cara.
Não era aquela plataforma. Tá. Só que o cara falava de um jeito que parecia que a Deluane e o Lucas estavam falando daquilo.
É.
Você falou, pô, se a Deluane tá usando,
é.
Por que eu não vou usar?
Uhum.
É muito, muito isso.
É.
E aí o gatilho também é muito, pô, golpe. É que nem golpe de Pix, o urubu do Pix que pinta quando invadem a conta de alguém e usam, assim. Invadiram a conta do Léo do Piuí. É, fiquei sabendo que ele tava num site pornográfico belga procurando aí uma pornografia proibida e aí foi invadido, né? Mas aí os gostos do Piuí são... É isso aí mesmo. E aí o cara pegava vídeos dele... É brincadeira, ele tomou o golpe do SIM trocado, no, senão as pessoas acreditam.
Vai pra achar que é mesmo.
Sabe aquele golpe que troca um cartão do celular?
Isso também. Uhum.
Trocaram, e aí pegaram vídeos dele, trechos do vídeo dele, e usaram trechos de vídeos dele no Stories pra vender o produto.
Uhum.
Só que tudo tem aquele gatilho do, é agora, hein? Tá acabando, hein? Olha esse retorno imediato, olha isso.
Vou aproveitar agora, antes que eu fique de fora.
Dois Google... Pô, o maluco caiu num golpe, vocês... Maluco, eu sigo um menino... Que caiu num golpe, e aí um outro cara caiu num golpe desse menino.
Uhum.
Cara, pô, você precisa parar de seguir esse maluco daí que ele tá dando um golpe nas pessoas. Eu, que golpe ele? Não, ele postou no stories dele que se você desse R$50, ele devolvia 100.
Uhum.
E aí eu fiquei com medo, né? E aí eu tenho...
100% em um dia de lucro, né?
E aí ao invés de dar 50, eu dei só 25, e ele não me responde mais.
Mas sabe qual que é um problema também? Que é um outro ponto muito importante? Esse cara se ferrou. Por causa dos 25. Qual que é uma das manhas dos golpistas? Ganhar tua confiança.
É.
Então você vai lá, você bota 50. Caramba! Funcionou, velho! 50 devolveram 100. Vou botar mais 100. 200. Caramba, velho, você é louco! 5 pau. Aí os caras somem. É. Não todos, mas a maioria, imensa, esmagadora maioria dos golpes funcionam no começo. Porque é um monte de gente investindo. Eles pegam a grana de um cara lá que já se ferrou pra pagar o cara que tá começando agora. Então, assim, não existe investimento que dobre nada, nem em uma semana, nem em um mês, nem em um ano. Nem em um ano. Então, qualquer coisa que você chegar que... Ah, tem ali, vamos dobrar em... Nem dobrar, cara. Ganha 23... Fica com isso. 3% ao mês é golpe. Mais de... 30% ao ano é golpe também, tá? Então tomar cuidado com isso. E sabe qual que é um ponto importante também que eu gosto de falar, mano? O Napoleon Hill, ele tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito legal e ele fala sobre o alienado. O que é o alienado? É o cara que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que falam. E aí que é treta, porque é o conhecimento liberta, você tem que ser inteligente. A pessoa, porque a fulana aí que você falou o nome, que eu esqueci o nome, tava lá no vídeo, se ela tá falando, deve ser verdade. Cara, não se... Famoso também fala asneira. Youtuber também cai em golpe. Gente famosa também divulga pirâmide. Por quê? Ou porque é pilantra, ou porque não sabe o que é pirâmide. Então, você tem que estudar, porque se você não estuda a ponto de filtrar, por exemplo, eu não sou o maior expert em investimento do mundo, mas eu tenho uma noção já. Aprendi, estudou, tirei uma certificação e tal. Se o meu amigo, sei lá, vamos dar um exemplo, Gustavo Cerbasi, se eu ver um story dele falando assim, pessoal, só hoje aqui, hein, investimento incrível aqui, 10% em um mês. Cara, pode ser o Gustavo Cerbasi, pode ser o Elon Musk, pode ser o Warren Buffett, pode ser quem for, não dá, porque eu sei que isso é impossível. Então eu vou pegar o celular e falar, ô Gustavo, entrar no teu Instagram, eu tô achando, tô dando um exemplo aqui, tô. Acho que invadiram aí, porque tem um bagulho absurdo aí que eu sei. Entende? Só que tem gente que, por não saber, acredita na pessoa. Não, é ele, não. É o cara famoso.
E, pô, né? Você ainda deu um exemplo bom, que é o Gustavo Cerbasi, cara.
Sim.
De finanças, tal.
Que é fera.
Que é fera, que é top. Não, cara, maior autor financeiro no Brasil, não é qualquer porra. O cara era best-seller antes do Primo Rico sair das fraldas, sabe?
Uhum.
O que a gente precisa falar é a gente cair em golpe de gente que investe de um binomo por causa do zóio.
Você já recebeu o propósito pra divulgar binomo aqui?
Não, se for caralho.
Eu recebo toda hora.
Tipo, você tá pegando dica de investimento do zóio, sabe? Assim, nada contra o zóio, me divirto muito.
Mas não é a área, né?
É, o hit do zóio na Cracolândia, me entreti por muito tempo vendo aquele vídeo, mas não é a pessoa que eu vou pegar. O Whindersson Nunes é muito legal. Se o Whindersson Nunes quiser falar de finanças... Não sei se é a pessoa que eu deveria ouvir, sabe? Não é a especialidade dele. Minha ex-sogra tomou um golpe por causa da Dani Calabresa.
Que não é também investidora, né?
Não, e a Dani Calabresa tava divulgando uma plataforma que fazia compras mais baratas, minha ex-sogra quis fazer uma surpresa pra minha namorada, comprou o videogame através da plataforma, no dia seguinte tava na Record. A plataforma falando que era falso.
Ah,
mas eu acreditei na Dani Calabresa. Eu tive que avisar pra ela, eu falei assim, pô, Cris, é uma bosta, mas assim, influenciador...
Que ela manja disso, né?
É, não, influenciador, perdão da palavra, influenciador é puta. Influenciador, você chega com 50 mil reais, tô mentindo, né? Influenciador, você chega com 50 mil reais na mão do influenciador, fala, ó, divulga isso daqui. O cara não vai dar um Google.
Agora.
Olha a Blaze. Olha a quantidade de gente lacradora, maravilhosa, o bastião dos bons costumes que divulgou a Blaze, que, pô, tá proibida no Brasil. Então, porra, velho, a gente precisa... Então as pessoas falam, meu influenciador favorito divulgou isso, vou lá comprar. Não compra, sabe? Estuda antes, tá ligado?
Eu acho que o ponto é esse, mano, essa frase. Quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro fácil, maior a chance de você fazer cagada.
Não.
E você vai fazer cagada, porque tudo... Sempre que você investe numa coisa que você não entende, não manja, não sabe, mas tá falando, você vai se ferrar. Mas estude é o melhor.
E não confia no Whinders, sabe? O Whindersson tá rico, você não. Não, tô só usando de exemplo.
O Lucas Neto divulgou a Blaze, né?
O Felipe.
É o Felipe Neto, né?
Ele tá até hoje abraçado com a Blaze. Mas enfim, isso é hipocrisia dos outros, a gente deixa pra eles resolverem. Chegamos aqui no momento das nossas rápidas e curtas. Edu, eu vou pedir pra você aqui, ó, listar pra mim. Quais são os top 5 erros com dinheiro que todo pobre comete?
Top 5?
É.
Então vamos lá. Primeiro, não estudar sobre educação financeira. Esse é o primeiro e é a base de qualquer outra coisa, né?
Onde eu posso estudar? Livro, internet?
Qualquer coisa. Porque tem gente que não gosta de ler livro. Mas hoje em dia tem audiobook, tem podcast, tem vídeo, tem artigo é para ler também, né? Mas tem muita, muita, muita coisa grátis, né? Por exemplo, tem um programa... O meu programa chama Pobre Show. Mano, a gente já liberou dezenas de milhares de e-books de graça. Tem de graça. Não dá pra falar que a pessoa não sabe nada, que não tem dinheiro, que é de graça. Então, estudar sobre educação financeira. Segunda coisa. Eu tenho até um vídeo do meu canal que eu falo, o maior erro do pobre é achar que é rico. Então, não queira ter coisa de gente rica pra parecer que é rico. Queira ser rico. E o rico, ele é rico pelo tanto de dinheiro que ele tem no banco e não pelo celular que ele usa ou pelo tênis que ele calça. Então, baixa a bola, seja um pobre consciente e use coisas dentro da tua realidade, do teu salário. Isso vai te ajudar muito.
Então, corta o tênis de mil.
Por enquanto. Se você sonhar, depois você compra esse negócio aí. Terceiro, cuidado com o erro de você querer subir de nível toda vez que o teu salário sobe. Você sempre vai gastar tudo que ganha e nunca vai... Tem que viver, o pessoal fala, né? De viver um degrau abaixo, viver um nível abaixo. Você ganha 5 mil, gasta 4. Você ganha 10 mil, gasta 8. Tá? Não gaste tudo que você ganha. Para com essa mania de, meu salário subiu de 2 mil para 2.500. Agora eu vou andar de Nike em vez de andar de Olímpicos. Calma, mano. Respeita a hora certa das coisas. Junta dinheiro, quita suas dívidas e sai da pobreza antes de você querer começar a ter coisa da hora, né? Até postei uma frase ontem, né? Ser rico é muito melhor que parecer rico. Muito melhor, né? Quarto, reserva de emergência. Você tem que ter uma reserva de emergência, porque a reserva te impede de entrar no buraco que eu chamo de ciclo da desgraça. O que é o ciclo da desgraça? O cara ganha 3 mil e gasta 3. Ele não tem reserva de emergência. Estoura a bateria do carro. Não tem de onde tirar. Vai fazer empréstimo. Aí vai pagar o empréstimo. Já não batia a conta. Já gastava tudo. Agora ele tem mais uma conta de 300 para pagar. Tá. Aí depois, quebrou a geladeira. Não tem mais como fazer. Cartão. Vai dividir. Aí ele já tá acumulando, entende? Tipo assim, ele já gastava tudo que ganhava, só que agora ele tem mais 300 do empréstimo e mais 120 do cartão. Estourou o chuveiro. Cartão de novo. Limite e tal. Isso é o ciclo da desgraça. Cada vez mais você vai cavando pra baixo, né? Quando você tem a reserva de emergência, que é pra emergência, não é pra comer pizza nem pra viajar, é pra desgraça, tá? Isso evita que você se endivide com coisas do cotidiano. Que, pô, meu... eu tenho que ter quanto na minha reserva? 10 mil? 12 mil? É o ideal. Mas, cara, se você tiver 3 mil, você já consegue pagar um pneu que fura sem ter que se endividar. Você já conserta o fogão sem ter que se endividar. Então, tenha reserva de emergência. E a quinta dica, né? Ou o erro, né? Que, na verdade, é o erro, né? É não ter reserva de emergência e A quinta, não investir. É difícil uma pessoa pobre mudar de vida e enriquecer? É difícil, vai dar trabalho, mas é possível. É possível uma pessoa pobre mudar de vida e enriquecer sem investir todo mês? É impossível. É impossível, não dá. Você nunca vai ficar rico se uma parte do teu salário você não investir todo mês, porque é ele que vai gerar o teu patrimônio de você ter dinheiro no banco e começar a se multiplicar ali. Então, são esses cinco que eu falaria que são os maiores erros, né? E a maioria deles tá relacionada a quê? Nunca pensar no amanhã. Eu curto hoje, amanhã eu posso estar morto. Pensa nas frases idiota de pobre e jumento. Essa é a top 1. Eu tenho que curtir a vida, amanhã eu posso morrer. Putz, mano. Se alguém falar aí, dá um pedala na cabeça. Que baita frase idiota. Curta hoje, mas se prepare pro amanhã. Porque você precisa investir, porque senão você não vai conseguir se aposentar, porque senão você vai se endividar porque não ter reserva de emergência. Pense no amanhã. E acho que todos os erros têm a ver com não pensar no amanhã. Tá?
E agora aqui, ó. As piores decisões sobre dinheiro com o primo pobre. Se endividar por um iPhone e registrar momentos com fotos top ou viver tirando foto embaçada no meu Samsung S15.
O pior cenário é se endividar com um iPhone, cara. Fique sem celular, mas não se enforca por causa de um aparelho.
Se o Naruto faz clone das sombras, Jesus clonou o pão, clonaram até a Dolly, por que eu não posso clonar o cartão do meu primo?
não faça isso, cara. Não usa nem o cartão teu, nem dos primos, nem de ninguém, cara.
Qual o pior erro que eu posso fazer com o meu dinheiro? Parcelar a fatura do cartão ou investir todo o meu dinheiro na criptomoeda que meu primo me apresentou?
Caramba, mano, esses são os dois, né? Dá empate aí de nota zero pra você se fizer qualquer uma dessas.
O errado é entrar em pirâmide ou o errado é não entrar na pirâmide no começo?
A treta é, como você sabe que ela tá no começo ou não, né? Que é fogo isso, né? Às vezes você acha que tem pirâmide que dura alguns meses. Tem pirâmide que dura um mês só e já acaba, né? Então não entre nenhuma na medida possível.
Parcelar um tênis de 1.000 em 12 vezes ou comprar um sapatênis à vista?
Sapatênis à vista. Não. Mas sapatênis é feio que dói, né? Mas... É feio que dói, mas entre os dois eu vou do sapatênis. Eu vou num bamba, numa conga preta, mano. Mas não parcela um tênis de 1.000 reais em 12 vezes.
Boa. Ser pobre e feliz na quebrada ou ser rico chorando em Paris?
Ser pobre e feliz na quebrada ou ser rico chorando em Paris? Caramba. Ah, é melhor ser rico chorando em... Não. Esse aí foi um dilema, hein? Peraí, deixa eu pensar. Ser pobre e feliz na quebrada? Não, ser pobre e feliz na quebrada é melhor. Dentre essas duas, eu preferiria.
Boa. Edu, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, pode te encontrar onde?
Tá. No YouTube, só de estar primo pobre que já me acha, tá? No Instagram, já tinha um canal chamado Primo Pobre, lá um perfil. Então eu tive que colocar meu nome, que é Eduardo Feldberg. Aí só toma cuidado com golpista, né? Sempre que você começa a seguir, vai ter uns 4 ou 5 perfil fake usando a minha foto pra te seguir. Nenhum deles sou eu, porque eu nunca sigo ninguém de volta. O meu perfil tá com verificado, tá com 500 e poucos mil ali. Esse sou eu, tá? É isso, no TikTok também tô com o Eduardo Feldberg. E se puder, se inscreva também no meu canal Pobre Show, que é um programa onde eu entrevisto pessoas bem relevantes e tal. Já falei com a maioria desses nomes que a gente falou aqui, toda segunda noite. E se puder, compre meu livro, Deixe de Ser Pobre, que já tá nas maiores livrarias, Livraria Leitura, Livraria Curitiba, já tá na Amazon, Mercado Livre. É só botar Deixe de Ser Pobre no Google que você vai achar. Tá aí na faixa de uns 30 reais mais ou menos, então por menos do que um ingresso no cinema, você consegue um livro bem legal, com duas cores por dentro e que pode mudar a sua vida de verdade. Acho que é isso.
Boa, Edu, muito obrigado pelo seu
Valeu,
tempo.
Valeu, mano.
Prazer enorme
Prazer
ter você
é
aqui.
Obrigado.
Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, um grande beijo e é nóis. Valeu.